minha opinião,
agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos, 25 graus a temperatura em Porto Alegre, tempo nublado, mas uma temperatura agradável. Está no ar Bastidores do Poder, com a produção Matheus Suminski, Vicente Medeiros, mesa de áudio, meu grande amigo Máriozinho Almeida, Mário Almeida, central técnica Edson Leandro, Vinícius Baracino, Norival Santos, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, diretor do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 2 horas e 7 minutos, uma tarde agradável, aqui nos estúdios conosco, secretário Ramiro Rosário. Olha, quero cumprimentar o secretário Ramiro Rosário, porque realmente ele está fazendo um trabalho diferenciado. O resultado demora para aparecer, porque ele pegou uma área de infraestrutura na Prefeitura de Porto Alegre que estava um verdadeiro caos, um desmonte total. E isso para organizar numa cidade com 1,5 milhão de habitantes não é fácil. Aproveito para cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, boa tarde, um prazer muito grande recebê-lo aí, Ramiro Rosário.
Muito boa tarde, Milton, é um prazer estar contigo mais uma vez aqui nos microfones da Band. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes. Já te desejando também um feliz 2020, nós não havíamos nos visto ainda nesse ano, e parabenizando também agora nesse novo horário, né, que certamente aí é um reconhecimento ao teu trabalho competente de jornalismo, sempre buscando cobrar aquilo que precisa ser cobrado e dando oportunidade também para quem é agente político vir aqui prestar conta dos seus atos.
Muito bom, obrigado, muito obrigado. Eu vou já começar aqui o nosso nossa conversa dos bastidores do poder nessa tarde, falando sobre essa situação aí nas últimas 48 horas, né?
Exato.
Que pegou Porto Alegre de surpresa, principalmente a Zona Sul. Sabe, Ramiro, secretário Ramiro, tem uma coisa que para mim é inadmissível e não tem explicação. É a CE. Se fosse numa área rural, um lugar distante, enfim, até você diz, olha, dá um desconto, enfim. Mas em pleno século XXI, 2020... bairros como Tristeza, aí na Zona Sul, vários lugares da Zona Sul, Ponta Grossa, Serraria, mais de 24 horas sem energia elétrica, não tem explicação. Não adianta a direção da área técnica, ah, caiu a árvore, está com problema da árvore, tá, não. Não tem explicação. Para mim, secretário Ramiro, sou muito franco, pago um preço caro pelo que eu falo, pelo que eu sinto. Ou é uma incompetência total dessa direção da CE, ou é uma manobra política para dizer, olha aqui, ó, deixa a população sofrer, porque aí eles não vão reclamar e nós vamos acelerar esse processo de privatização o mais rápido possível. Só pode ser isso. Não tem outra explicação para mim. Nessa sua área aí, o senhor vem também imprimindo um ritmo com relação as árvores aqui em Porto Alegre, porque nós temos mais de 1 milhão de árvores.
Exato.
E cerca de 20% praticamente condenados, é isso?
30%, 20%? Vamos lá, né? Eu acho que são dois, os assuntos eles se comunicam, e é importante reforçar aqui deste temporal que nós tivemos na final de tarde da quarta-feira. O evento meteorológico, Milton, os meteorologistas, né, afirmam que é um downburst. O que é esse evento? Ele é um jato de ar muito forte, que ele desce na vertical.
Sim.
E aí ele se espalha na superfície da cidade. É o mesmo evento climático que aconteceu em 29 de janeiro de 2016 e também no Carnaval de 2018. Agora com intensidade maior que o Carnaval de 2018, mas claro, não foi naquele mesma repercussão de 2016, muito embora tenha causado muitos prejuízos, muito especialmente nos bairros...
Perto, né?
Nem perto daquele de 2016.
De 2016.
Mas tivemos muitos prejuízos nos bairros da região centro-sul de Porto Alegre, Alegre. E da parte da Prefeitura, o maior foco nosso, obviamente, desde o alerta que foi emitido pela Defesa Civil de Porto Alegre no início da tarde de quarta-feira, todas as equipes, o próprio prefeito Marquesan cobrou isto, né, da Prefeitura, se mobilizaram para que nós pudéssemos ter um atendimento mais rápido, célere, das equipes de ponta, tanto na nossa Secretaria, como outros órgãos, que é o caso da própria Defesa Civil e da EPTC. E nós tivemos, na noite já de quarta-feira, as equipes nas ruas atuando na desobstrução de vias, esse foi o principal foco, retirar aquelas árvores e galhos de grande porte que caíram, e seguiram a madrugada dentro na quinta-feira, hoje também estão ainda fazendo o rescaldo desse trabalho. Foram cerca de 177 árvores ou galhos de grande porte que caíram, muito especialmente nessa região do centro-sul de Porto Alegre. E o fato é que nós temos uma defasagem, Milton, de serviços de manutenção arbórea, de podas e supressões, que é muito grave na cidade. Quando nós assumimos em 2016, em 2017, em janeiro de 2017, a nossa cidade ela estava sem o serviço terceirizado, sem ter uma empresa contratada para fazer podas e supressões
de
árvores.
Como é que funcionava?
Eram apenas 7 equipes da própria prefeitura.
Da própria prefeitura.
Com equipamentos velhos, nossa, ultrapassados, caminhões que não funcionavam direito.
Aí
eram
não,
7
aí
equipes
não tinha,
da
aí,
própria prefeitura.
Aí desculpa lhe interromper, mas já interrompendo. E aí fica até difícil de você acelerar o processo, porque tu não vai pagar lá na frente pela produtividade.
Exatamente.
Né? É funcionário de carreira, enfim.
Exatamente.
Ele está doente ou ele...
O que, que a nossa administração fez? Nós contratamos, fizemos um processo licitatório, e tu sabes que um processo licitatório no Brasil não é algo simples de ser feito. Conseguimos fazer uma grande contratação, dobramos o número de equipes, colocamos mais 8 equipes, mas com equipamentos novos e tudo. E veja bem, a produtividade quadruplicou. Nós aumentamos em 4 vezes o número de intervenções de podas e supressões de árvores em Porto Alegre. Nós tínhamos uma média, ali no início de 2017, de cerca de 400, 500 intervenções por mês. Hoje nós já estamos próximo de 2.000 intervenções. E isso tem causado alguma polêmica, inclusive. Há até jornalistas, há pessoas da cidade que reclamam das ações que a prefeitura está fazendo, de retirada de árvores com risco de queda, de árvores mortas.
Parei um pouquinho.
É um absurdo.
Reclamar, se não faz reclama, se faz reclama...
Exatamente.
Eu tenho reclamado o seguinte, senhor, desculpa lhe interromper mais uma vez, mas eu acho que tira todo o visual da beleza do Guaíba, aqueles maricás ali.
É, exato.
Eu não sei por que, que não podam aquilo ali. Aquilo ali não é árvore nativa.
É. São agora, os no processo de revitalização ali, agora eles saem também, né? Mas a gente tem essa reclamação, mas, Milton, assim como é o teu estilo também de jornalismo, nós não temos medo de polêmica.
Sim, sim.
Nós vamos fazer aquilo que é preciso ser feito.
Claro.
A segurança do Porto Alegrense está em primeiro lugar. Né? Houve uma grande polêmica de retirada de plátanos centenários que estavam próximos ali à Igreja das Dores, por exemplo.
Sim.
Né? Os plátanos estavam completamente ocos.
O senhor lembra
mortos.
Quando caiu uma árvore em cima de um juiz, um magistrado, aqui na Redenção, no governo do reitor Fortunati, que o,
lembro, sim,
o juiz
lembro,
morreu?
Sim. Infelizmente, sim.
Caiu uma árvore em cima.
Foi uma árvore. E a árvore...
A parada de ônibus que um menino... encostou na parada e morreu eletrocutado. Lembra disso?
Lembro disso também, claro. É. E a questão das podas e supressões de árvores, né? Nós estamos fazendo, obviamente, o trabalho com todos os requisitos técnicos. Isso é importante reforçar. Nenhuma árvore recebe intervenção sem ter passado pelo crivo dos técnicos da nossa Secretaria de Serviços Urbanos, que são engenheiros agrônomos, são biólogos, e que dizem esta árvore está condenada, ou esta árvore não está estável, ela precisa ser podada, ela precisa receber intervenção, precisa ser feita a remoção de ervas de passarinho, precisa ser feita a remoção de parasitas, para que ela possa ter ali uma sobrevida. Então nós não temos realmente medo dessa polêmica. Que estamos podando, sim, árvores em Porto Alegre, como há muito tempo a nossa cidade não via. E seguiremos fazendo isso, inclusive agora em 2020, com um novo contrato, além desse que nós fizemos, fazemos um novo processo licitatório, ampliando ainda mais a capacidade de operação e incluindo um serviço inédito em Porto Alegre, que é o destocamento de troncos e raízes. Quem anda pela cidade de Porto Alegre observa que há uma série de árvores que em algum momento foram retiradas e restou lá O defunto restou lá, ó, o tronco, a raiz seca.
O que que se faz com aquilo?
Aquilo não tinha um serviço em Porto Alegre de retirada.
Vai retirar.
Agora nós teremos. Uhum. Teremos, e é importante reforçar, todos esses contratos de podas e supressões, nós estamos incluindo aqueles requisitos que a administração considera fundamentais para que a gente possa contratar em nome da sociedade. Quais são eles? GPS nas equipes, fotos do antes e depois dos serviços e a remuneração por produtividade. Então nós não estamos pagando por equipe. Nós estamos pagando por produtividade. Podou a árvore, recebeu o valor. Retirou a árvore, recebeu o valor.
Limpou a rua.
Isso também, na limpeza urbana, é a mesma coisa. Limpou a rua,
a qualidade?
Recebeu o valor. A qualidade...
A fiscalização é feita pela sua secretaria.
Pela nossa secretaria. É o grande desafio do poder público em todo o Brasil. Fiscalizar. Por isso que a gente tem incluído nos contratos essas ferramentas tecnológicas, como GPS, sistema de monitoramento, para que a gente possa ampliar o nosso leque de fiscalização. Mas, claro, a fiscalização em campo, ela é necessária. A imprensa cumpre um papel fundamental fiscalizando também. A população cumpre um papel fundamental fiscalizando e deixo o convite aqui a todos os ouvintes da Band que possam fazer sempre a sua reclamação também. Não ligar só para um 56 ou usar o aplicativo Eu Faço Poa para fazer uma demanda. Mas se viu um serviço que foi mal feito, nós estamos pagando por esse serviço, a gente precisa auxiliar na fiscalização também.
Quais são as áreas que ficaram na sua secretaria? Ficou a limpeza urbana, o DMLU?
O DMLU, nosso Departamento Municipal de Limpeza Urbana, toda essa parte da varrição, que agora, inclusive em novembro, nós lançamos um novo serviço de limpeza urbana que dobrou a varrição de ruas, retomamos em Porto Alegre a varrição mecanizada, agora a partir de janeiro, inclusive, o porto-alegrense vai observar já, principalmente nas grandes avenidas, o caminhão varredeira passando próximo ao meio-fio, que além de ter uma qualidade maior da varrição, também...
O caminhão ali... vai ao estilo daquele que tem em grandes cidades como Curitiba, ele varre e depois lava.
Isso, exatamente, esse
pois
mesmo.
É,
esse
sabe
mesmo.
Que me disseram que isso aqui em Porto Alegre agora... tentaram fazer isso e a população reclamou porque o caminhão fazia barulho.
Foi uma tentativa em 2008, se não me falha a memória, e ela durou cerca de um ano, né? E houve sim reclamações, mas olha, é uma questão que é de qualidade do serviço e também até de segurança, porque ter garis varrendo avenidas de grande fluxo de veículos, também a própria segurança dos garis e do trânsito, né, influencia. Então agora esse novo serviço de limpeza urbana está aprimorado.
Um detalhe que me preocupa muito, e eu quero colocar para o senhor fazer uma observação. Então, graças a Deus, deixa eu bater na madeira aí, que até hoje não aconteceu nenhuma tragédia, um acidente. Eu observo muito nas principais avenidas de Porto Alegre, justamente esses garis que fazem a limpeza de varredura, eles estão ali sozinhos, com clones, colocando e tal, no meio do trânsito. Eu acho uma coisa absurda não ter um agente da IPTC junto para fazer esse controle. Porque qual é a finalidade da IPTC? É essa, do trânsito. Inclusive, o próprio gari ali, naquele momento, ele está interferindo no trânsito, né? Com os clones, enfim. Ele não está apto, preparado para isso.
Importante reforçar, Milton,
né?
Que todas
Mas
as
todos
ações...
os lugares que eu passei até hoje, eu não vi um agente de trânsito acompanhando os garis. E me preocupa muito isso, principalmente à noite. Agora, não sei se continuam à noite, porque daqui a pouquinho dá um atropelamento ali.
Mas é importante reforçar, Milton, que todas as intervenções nessas vias de grande fluxo, elas são com autorização da IPTC.
Sim, mas...
Tem autorização e tem o técnico também, responsável pela segurança do trabalho, da própria terceirizada também, que faz essa sinalização. Mas eu vou reforçar isso com os colegas da IPTC, eu acho muito importante a tua colocação.
Bem, eu vou fazer o primeiro intervalo, 2:19, inclusive colocar aqui, que eu acho que é importante, uma sugestão, que eu acho que tem tanta coisa que foi colocada nos últimos tempos que chamam de novidade, mas para mim é um verdadeiro retrocesso. Exemplo, agentes de trânsito, né? A Guarda Municipal, tiraram a polícia, a brigada, os policiais que cuidavam do trânsito. Eu tenho dito o seguinte, para que Guarda Municipal e IPTC? Pega os agentes da IPTC... Prepara eles para incorporarem dentro das atividades da guarda e faz uma coisa só. E aí passa a ser a Guarda Municipal que vai fiscalizar o trânsito também. Para que duas empresas? Para que a Guarda Municipal, ou melhor, para que IPTC e mais Guarda Municipal? Eu acho um absurdo isso. É o legislador cometer um equívoco, dando um prejuízo para a sociedade extraordinário. 2h26, já está aqui conosco também o deputado Sebastião Melo, do MDB. Boa tarde, Sebastião Melo, seja bem-vindo. Olha, prazer
desculpa,
recebê-lo.
Desculpa o meu pequeno atraso, houve um pequeno transtorno, mas com muito prazer estou aqui. Boa tarde a ti, cumprimento por esse novo programa aí, Bastidores do Poder.
Bastidores do Poder. E quem vem Ramiro, aqui tem que contar alguma coisa dos bastidores.
Eu vou contar muita coisa.
Não tem como escapar. 2h21, voltamos em seguida a Bastidores do Poder. Tá valendo a companhia.
Agronotícias, com Gabriela Lerina. Oferecimento Senar RS.
Maior produtor de olivas do Brasil, Rio Grande do Sul, vai contar com um laboratório de análises de azeite a partir da safra 2020. O projeto é desenvolvido pela Embrapa Clima Temperado de Pelotas, no sul do estado, e vai contar com aporte do Instituto Brasileiro de Olivicultura, o Ibroliva. A ideia é otimizar tempo e reduzir custos. Os azeites produzidos aqui representam cerca de 80% da produção nacional. A safra de 2019 foi a maior de todos os tempos, 230 mil litros. Mais de 180 mil litros saíram de propriedades gaúchas.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Plantão Cremers.
Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais? Não faltam médicos, faltam estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o Cremers defende. Acesse pormaissaude.com.br e saiba mais.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
Nas noites de lua cheia, ninguém dorme no vilarejo. Meio homem, meio lobo. Se o filme é bom, com meio ingresso, fica melhor. Pagando com os cartões Banrisul, você ganha 50% de desconto no GNC Cinemas, incluindo sessões 3D.
Olá, eu sou Alejandro Malo do programa Entre Amigos e estou aqui para lembrar para você que nós estamos na temporada Banho de Verão do Uruguai. Nós estamos realizando uma viagem por vários caminhos deste país que cada vez nos surpreende. A temporada Banho de Verão está sempre no programa Entre Amigos, aos sábados, às 10 da manhã, na tela da Band. Eu espero por você. Até lá!
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Duas horas e 24 minutos, 26 graus. Um grande final de semana para você que nos dá o prazer da audiência. A programação da Bandeirantes aí já a partir de segunda-feira também, com novidades na grade da Bandeirantes. Muita gente qualificada chegando, programas novos. Por exemplo, na TV Bandeirantes, canal 10, meio-dia e meio, tem o programa novo, agora com Leonardo Meneghetti, com os donos da bola, com Leonardo Meneghetti, com o Fabiano Baldasso. Olha, um belo programa a partir de segunda-feira no seu canal 10, TV Bandeirantes. Meio-dia e meio. Aqui também com alterações, chegando também novos colegas aqui. O Rogério Mendelski, 5h30 da manhã, às 8h30, 8h30, Osíris Marins com Sérgio Stock, colunistas. 10h30 da manhã, 90 minutos com Diego Casagrande, César Cidade Dias com convidados. Apito final a partir do meio-dia, no comando do Marco Antônio Pereira. Depois, Bastidores do Poder. Às 16h, Esportes com o Bagé, Sérgio Boas. 18h, Tempo Real com Osíris Marins. Olha, está bem a nossa Bandeirantes aqui com a nova programação. Recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes o secretário municipal de serviços urbanos, secretário Ramiro Rosário, deputado, grande deputado, aí está se revelando um grande deputado na Assembleia do Rio Grande do Sul, foi um bom vereador, foi um excelente vereador, Sebastião Melo.
Milton,
2h26, está chegando o vereador.
Veio de bicicleta, Marcelo. Não,
veio de bicicleta. Eu já disse para a produção aqui, eu vou dizer ao vivo agora. Convidado que não chegar 10 minutos, 5 antes do programa, comigo, no meu estilo, pode cancelar. Se chegar depois do horário que o programa estiver no ar, não adianta nem vir, porque não vai entrar no ar. Hoje é o último dia. Não, é verdade. É o último
dia. Tá certíssimo.
E a respeito não é a minha, aos ouvintes.
Tá certíssimo. Milton, mas primeiro, baita programação de vocês, as empresas precisam se reinventarem e a Bandeirante é um exemplo maravilhoso disso, tá?
Com novos transmissores novos transmissores.
E quem ganha com isso é o cidadão ouvinte, né? E os telespectadores. Bom, primeiro eu quero fazer um registro de, acho que o presidente Bolsonaro agiu rápido e corretamente em demitir o Roberto Alvim. Acho que ele excedeu o limite nas manifestações de apologia ao nazismo. Ah,
sabe que eu vou te dizer uma coisa? Eu estou tão preocupado com o meu país em sair desse rolo todo que está, que essas fantasias, essas maquiagens, eu estou fora. Não, mas eu acho que o Lula disse, a Gleice disse, o Bolsonaro disse, para mim, entra numa orelha e sai na outra. Eu quero ver qualidade de vida, quero ver emprego, quero ver as pessoas... É isso que eu estou querendo, o resto, mas tem que botar na rua
Bom,
mesmo.
Segundo a nossa solidariedade, há muitos gaúchos ainda, especialmente na região metropolitana, que estão com problema de luz, né? O temporal foi feio, foi difícil.
Assim é.
E com isso, quando falta energia, falta água, porque a água não pode ser captada nem bombeada sem energia elétrica. Exato. Aliás, quando as redes secam, inclusive, tu tem que fazer todo um processo. Ah, então, tem muita gente perdendo coisa em vários bairros. Então, a nossa solidariedade que a CE, acho que deu o tempo, né? Tem que responder, né? Deixa eu te dizer, tu provoca aqui um assunto que é um assunto importante, que é a unificação aí das forças de segurança. De certa forma, a Guarda e a IPTC, elas estão agindo juntos. Já agiam no governo passado e estão agindo no atual governo. Agora... O problema é que lá em 98 se concebeu uma sociedade, a IPTC, uma empresa mista, né, de sociedade de economia mista, inclusive teve uma contestação de um ex-prefeito, governador, que é o Collad, dizendo que essa figura jurídica... Então você tem, acho que 1.000 e poucos funcionários, sendo que 500 são os agentes de trânsito. O código de 97, né, ele estabeleceu, e isso eu discordo de ti, eu acho corretíssimo. Se tu não tem força de segurança para cuidar da bandidagem, eu não acho correto que o brigadiano tenha que cuidar de trânsito.
Mas o brigadiano ali no meio da rua, ele, a presença dele...
Não, okay.
Mas o que faz a IPTC? Vamos para a IPTC, não.
Acho que
a IPTC... O que faz a IPTC?
Não, a IPTC pode ter os seus excessos, pode. Mas eu quero dizer o seguinte, uma cidade que tem 850 mil veículos particulares...
E que é uma esculhambação.
E que tem mais frota de ônibus, e que tem transporte fretado e tal, tu tem que ter uma organização do trânsito.
Mas onde é que está organizado o trânsito em Porto Alegre, Sebastião Melo? Me explica para mim, ou eu moro em outro lugar, eu não sei.
Milton,
onde é que eu moro.
A primeira organização do trânsito é o motorista. Né? O motorista tem que respeitar... A velocidade, tem que respeitar a faixa de segurança, tem que respeitar todas essas questões, porta de colégio, ver gente estacionada. Então tem problemas. Não dá para dizer que não tem problema. O problema está primeiro com os motoristas. Agora, evidentemente que às vezes pode ter excesso nos agentes públicos, seja ele de trânsito ou não.
Mas não é nem excesso, é omissão.
Agora,
a EPTC é uma empresa
não,
que ela para
não,
sexta-feira, às 18h, ela para. E ela funciona só... Olha aqui, ó. Eu ando pela cidade
inteira. Mas eu quero dizer o seguinte, conceitualmente, eu gosto do bom debate, e concordo e discordo, eu não concordo contigo. Não,
eu acho que, posso dizer acho que o senhor acho, um pouco melhor... sei que o senhor foi vice-prefeito, só que eu também...
Não,
eu passei um dia, eu me fardei de azulzinho, eu peguei uma viatura junto com os agentes, fardado, disfarçado, com gravador escondido, câmera escondida. Sim. Eu passei um dia como um agente de trânsito e tudo isso que o senhor está falando eu concordo. Eu fui agredido por motoristas que não sabiam quem eu era. Me deram piadinha, fizeram horrores comigo e tal, tudo bem. Mas olha aqui, ó, a mobilidade urbana de Porto Alegre é um caos.
Mas é no Brasil, Milton, é no Brasil.
Eu não vejo isso em Curitiba.
Não, a cidade...
Eu não vejo isso em várias cidades.
Não, é o seguinte, infelizmente, nós estamos... Assim, a cidade é para as pessoas. Quando os carros ganham das pessoas na cidade, é a falência das cidades. O modelo brasileiro é um modelo equivocado. Você tem que qualificar o transporte coletivo, integrar o transporte coletivo, incentivar que o passageiro use o transporte. E o carro particular tem que ser subsidiariamente.
Isso é só no discurso.
Não é assim.
O reitor Fortunato lá, quando vocês estavam na prefeitura, com relação ao transporte coletivo? O que foi feito?
Os brasileiros viajam para a Europa e se sentem orgulhosos de andar de ônibus, de trem. Mas então é a qualidade. Então, assim, então vamos atacar na raiz. Então, erro nasceu lá atrás.
Tu vai para Amsterdã, tu vai querer andar de bicicleta.
Claro.
Tu vai para
Alemanha,
mas
o modelo
está
errado. Agora,
em Berlim,
dois erros não cometem um acerto.
Tu vai andar em Paris, tu vai andar de bicicleta e os caras...
Mas dois erros não fazem um acerto. Eu acho que tem que haver um planejamento urbano. Eu diria que três pautas, se eu tiver que eleger três pautas hoje nos municípios, uma delas indiscutível chama-se mobilidade urbana.
É um caos.
Aliás, hoje você perde passageiro, a passagem está alta... tu tem uma passagem única que está correta.
Sebastião Melo, o senhor que foi vice-prefeito, quem vai que... Olha o que fazem. Olha o que fez, por exemplo, o governo do reitor Fortunati com o povo que depende de transporte coletivo. Olha que vergonha essas paradas de ônibus com o clima que nós temos aqui em Porto Alegre.
Mas tu não pode depositar só o governo anterior a isso. Deposita todos os governos. O que está aí, o meu que foi governo.
Os 16 do PT.
Não pode calcar só num, entendeu?
Não, mas eu estou falando no teu porque tu estava lá de vice.
Calca aqui no PT também, foi 16 anos.
Vou cumprimentar ele.
Calca do Marquesan também. Calca, não, mas peraí.
Claro! Mas são todos eles. São todos eles, todos. Vereador Marcelo, seja bem-vindo.
Obrigado.
Primeira vez, não conhecia pessoalmente,
obrigado,
seja bem-vindo.
Obrigado, quero te pedir, bati os ouvintes, desculpa pelo atraso também, né?
Vem de bicicleta?
Não, vim a pé. Já vim de bicicleta aqui, mas dessa vez vim de carro, né? Aliás, a primeira coisa para você enfrentar um problema, no caso, o uso excessivo do automóvel, é tu reconhecer o benefício que ele faz para uma pessoa, né? Então eu consegui chegar, senão eu chegaria mais atrasado se eu tivesse vindo de bicicleta, porque eu vim de longe, né? Mas, bom, tocamos aqui no ponto mobilidade urbana, né? Um pouco uma área que a gente atua, né? E aí, é óbvio que todo avanço ele tem um processo, né? Então, não concordo com o Melo, assim, não é uma gestão que acertou, errou. Todas acertam e todas erram. Agora, nos 16 anos do PT, que já vai, se lá, 16 anos, então... Eu acho que daria para parar um pouco de dizer vocês nos 16 anos, porque vai fazer 16 anos que terminou os 16 anos, ou seja, nós estamos falando de 30 anos atrás, então, né, é um primeiro passo assim, para dizer que o PT está longe da administração já há muito tempo. Bom, mas naquele período, sim, se fortaleceu o transporte coletivo. Né? A Carris foi a empresa de transporte...
Eu não morava aqui, mas não deu um rolo com... Eu vim morar aqui em 90, não foi um rolo com o Olívio Dutra?
Foi a intervenção, em 89.
Foi a intervenção, por quê? Porque, justamente, porque o Olívio assumiu a prefeitura, foi uma novidade histórica, né, o PT chegando ao governo, e os donos das empresas ameaçaram fazer uma greve, chamado lockout, é a greve do patrão, né, ou seja, não vamos deixar os ônibus sair da garagem, que era uma forma de dizer, quem manda aqui somos nós. Um governo recém-eleito, né, com
e
toda...
o CEPERS faz, vocês não vão, não deixam os professores entrar nas escolas. É
pois
isso.
Mas eu estou pegando aqui, não queriam deixar os ônibus sair, né, por uma divergência da tarifa, das questões que tinham com o governo recém-eleito. Bom, o transporte ele é um serviço concedido, Ele é um serviço público, de utilidade pública. Né?
Mas a decisão então, que foi tomada na época, Marcelo, acabou depois sendo condenada à prefeitura, né?
Depois sim, eu não tenho assim, os detalhes, não acompanhei o processo.
Acabou o cidadão porto-alegrense tendo que pagar pela decisão que foi tomada na época.
Aquela intervenção na época, ela serviu para algo que até hoje se colhe os resultados, que é entender o transporte público da cidade. Até então, o poder público estava alheio às informações básicas. Vejam, é uma contradição, né? Ou seja, um serviço público concedido a um particular, né, em que o poder público, e infelizmente isso continua até hoje, se você precisar saber quantos passageiros se transportaram, quanto pagaram, você tem que perguntar para a Associação Privada de Transporte de Passageiros, que é a ATP, e a Prefeitura não tem imediatamente esses dados. Ou seja, isso...
E PTC não tem isso?
Ela consegue com o órgão privado, mas a gestão da bilhetagem não está com o poder público. Então, ela não tem essa informação. Ela tem que pedir
para a IPTC. Mas ela é em tempo real,
e dizer, Marcelo? E dizer, sim.
Ela é em tempo real.
Mas o que eu quero dizer é que é abrir mão. Foi em 2009 última, com o Fogaça. Passou antes. O controle da bilhetagem para a ATP. E aí, bom, tem que perguntar para a ATP. Né? Pergunta para o Posto Ipiranga, né? Pergunta para a ATP quantos entraram. Então, bom,
mas melhor, de qualquer forma... é melhor perguntar para o Posto Ipiranga do que para o Guido Mantic e do Palocci, né? Bom. Porque ao menos o Posto Ipiranga não foi para a cadeia, né?
Olha, Milton, eu já vim aqui no programa. Sei as tuas opções políticas. Que bom que você não.
Não, eu não tenho opção não política. Eu
você
não
é
tenho,
neutro.
Eu faço jornalismo. Se o senhor me perguntar minha opção política, eu vou dizer: eu sou filiado, eu não escondo de ninguém.
Sim.
Há muitos anos ao PDT do Brizola.
Sim, sim,
esse PDT do Carlos Lupe, do Jairo Jorge. Imagina o Jairo Jorge falando em Pasqualini. O Ciro Gomes falando em Pasqualini. Eu sou trabalhista, mas sou distante. Aqui, quando eu entro nesse portão aqui, para dentro, eu faço jornalismo. Não me interessa PT, PSDB, MDB, PP. Esses partidos todos enterraram o Brasil. Deixaram o Brasil numa situação de constrangimento. PMDB do Sebastião Melo, o seu PT, o PSDB do vereador
PDT
Ramiro.
Também, né?
Todos eles enterraram o Brasil. Deixaram o Brasil numa situação de constrangimento com mais de 14 milhões de desempregados.
Menos o PDT do Brizola.
Não, o PDT do Brizola virou puxadinho do PT. O Carlos Lupe era, disse assim para Dilma, eu te amo, Dilma. Não lembra disso? Isso é uma vergonha, isso é um mequetrefe.
Milton, fazer aqui a paixão. Eu sei que o jornalista é tu, mas eu quero te fazer uma pergunta, então. Ah, já que tu
puxou
o assunto.
Vamos lá.
Qual é a tua avaliação, Kiko, da gestão do Brizola no Rio de Janeiro?
O Brizola, no Rio de Janeiro, cometeu um equívoco, um desastre com Nilo Batista, proibindo a polícia de subir morro. Só que, antes disso, Carlos Chagas e o Moreira Franco vinham detonando o Rio de Janeiro. Quando o Brizola chega no Palácio, ele faz um acordo com os traficantes, fortalece a Baixada Fluminense, ali São João de Meriti, Nilópolis, Nova Iguaçu, toda aquela região ali, protegida pelos traficantes, onde foi criado o grande Lindbergh Farias, né? Se projetou ali, o Lindbergh Farias é da Paraíba, mas se projetou como um menino, o chefe dos caras pintados na derrubada do Collor de Mello, foi eleito prefeito de Nova Iguaçu, depois foi eleito senador da República, enfim, o Brizola cometeu este equívoco. Agora, o Brizola fez linha amarela, linha vermelha, CIEPs.
Mas dá para se dizer que esse domínio do tráfico das regiões foi reflexo das políticas
também,
adotadas pelo Brizola?
Também. Do Chagas Freitas, do Brizola. E depois, quem é que o Brizola produziu? Só bandidos ali, depois Garotinho, Rosinha, depois vem Sérgio Cabral, Pezão. Tá aí o Rio de Janeiro. Fotografia do
Então Desastre. Tu é do Brizola gaúcho, não do Brizola carioca.
Não, eu sou do Brizola
fluminense.
Sou brizolista. Eu sou Darcy Ribeiro, sou lá trabalhista, enfim, da antiga.
Mas viu, Milton, inclusive, neste momento agora, mês de janeiro, fevereiro, é a data base para aumento das passagens. Vai ver o problema que nós vamos ter no Brasil inteiro. Porque é o seguinte, você perde passageiro por um lado, tu tem isenções altas. O passageiro que ajudava a equilibrar a passagem era aquele que é da curta distância, com os aplicativos, ele não usa mais hoje o ônibus, então o cidadão que vem da Agronomia, que vem da Restinga, que vem do Cantagalo, que vem do Belém Novo, ele continua usando ônibus porque ele não tem condições de pagar 30, 40 reais por um aplicativo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o governo federal tem que ter uma política no Brasil de transporte público, porque ele é um bem social.
Como é que funciona em Curitiba?
Chamar os governadores, chamar os prefeitos, e aí eu vou dar algumas receitas que são práticas. Por exemplo, vários estados brasileiros, o ICMS do diesel é zero para o transporte coletivo, isso baixa a passagem. Mas o governo federal devia dizer, o que é carroceria de ônibus, o que é pneu de ônibus, o que é de ônibus, não tem IPI, não tem nada de imposto. Agora, isso tem que refletir
na passagem diretamente. Inclusive, fazer uma menção aqui, o que o Melo está colocando é importante, e o prefeito Marquesan esteve há cerca de alguns meses atrás em Brasília com essa pauta. Né? Inclusive, foi levar lá para Brasília a preocupação do município de Porto Alegre, assim como de outros municípios também, para que o governo federal tenha aí a questão até de subsídios, evitando esse verdadeiro momento aí que está se aproximando das passagens poderem ter o reajuste e até do uso político indevido disso, né, Melo? Como aconteceu em 2013.
Deixa eu só consultar nossa produção aqui. 2h45 tem São Paulo. Então, seguimos até 2h45, depois linkamos junto com São Paulo esse bloco comercial. Pode ser? Tá bem. Seguindo aqui o que a gente está falando sobre essas questões aqui de mobilidade urbana, enfim, está aqui o vereador Marcelo tem acompanhado o trabalho dele na Câmara Municipal, um trabalho bacana, eu acho legal. Obrigado. Mas acho que se comete muitos equívocos aqui em Porto Alegre, no sentido, deputado Sebastião Melo, sei que o senhor é um político preocupado com a região metropolitana e principalmente com Porto Alegre, no sentido que eu tenho dificuldades de encontrar vereador Ramiro, secretário Ramiro. Eu gostaria de entrevistar um engenheiro, né, um especialista em trânsito aqui em Porto Alegre, porque eu não consigo entender se a IPTC tem ou não um engenheiro especialista em trânsito. Porque eu vou dizer um negócio para o senhor, eu não conheço lugar nenhum, eu tenho um pouquinho de poeira no sapato com meus 60 anos.
Na China o trânsito é melhor?
Viajando.
Na Índia é melhor?
Não, eu quero saber o seguinte, qual é a cidade que vocês conhecem que tem corredor de ônibus como esses aqui de Porto Alegre? Qual é a cidade, me expliquem, onde é que as pessoas descem e sobem dos ônibus? É na calçada. Se você tem corredor de ônibus, o corredor inicia e vai até o fim sem entrar na pista de rolamento dos automóveis. Aqui o cobrador tem que botar meio corpo para fora do ônibus para avisar que o ônibus vai sair do corredor e entrar na pista de rolamento. Não tem engenharia de trânsito aqui em Porto
Alegre. Cobrador que
não tem cabimento.
Esse debate dos cobradores aí que está na Câmara.
Né?
A extinção dos cobradores. Eu digo porque aqui em Porto Alegre, inclusive, tem essa função. A função de sinalizar no trânsito.
Tudo,
além das questões de segurança, né?
Como eu acho...
Extinção não é a mesma coisa que não ser obrigado, né, Marcelo? Só para deixar claro.
Não, mas no fundo é extinção, né? Porque ali está permitindo a demissão.
Então Porto Alegre é uma cidade desorganizada em termos de... Porque nós temos um problema com o Rio... Você chega ali na Mauá, é um funil.
Mas, Milton, tudo ali. Esse é um tema tão extenso, mas vou dar apenas um exemplo. Por exemplo, eu não sei se tu sabe, eu acabei de presidir uma comissão especial agora de unificação, de integração do transporte coletivo, e eu não sabia. A Grande Porto Alegre tem 282 valores de passagem. O sistema não é integrado. Por exemplo, tu pega um ônibus, um passageiro pega um ônibus em Novo Hamburgo, vamos dizer que ele esteja lotado...
Entra na Farrapos, não pode parar.
Não, ele não pode parar em Sapucaí, não pode parar em São Leopoldo, não pode parar em Canoas, porque o sistema não é integrado. Então é uma irracionalidade. Então, você tem que integrar o transporte, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, que com isso tu vai diminuir 30, 35% dos ônibus que chegam, onde tu está dizendo, no centro de Porto Alegre, aquele caos do trânsito. Ele vem batendo lata, porque ele vai deixando os passageiros na Assis Brasil, na Cairu, na Farrapos, e quando ele chega no centro, ele tem 7 passageiros. Então, esse é um sistema que não conseguimos organizar até agora. Isso vale para Porto Alegre e para o sistema da Grande Porto Alegre. Então, tem um desafio. Os BRTs acabaram não vindo para a vida real, né? Os corredores chegaram, parte deles. Então, os BRTs é um sistema que funciona bem em determinadas cidades brasileiras e fora do Brasil.
Quer dizer, então o BRT aqui de Porto Alegre?
Acabou não vindo para a vida real.
Eu passava na Padre Cacique aqui, até o governo do reitor Fortunati, tinha uma placa enorme, um luminoso, escritório do metrô de Porto Alegre. Eu tenho que ir a São Paulo e nós voltamos em seguida. O escritório do metrô de Porto Alegre, Avenida Padre Cacique. Pergunte ao reitor Fortunati, cadê o metrô? Voltamos em seguida.
Às 2h45, o presidente Jair Bolsonaro exonera o secretário nacional da Cultura, que fez um discurso usando frases semelhantes às usadas por um ministro de Adolf Hitler durante o governo nazista. Roberto Alvim disse que o caso foi uma coincidência retórica. De Goiânia, agora as informações com a repórter Rosane Kotowski.
O trabalho de limpeza e de reparos na cidade de Pirenópolis está 50% concluído. O município é um dos principais destinos turísticos do estado de Goiás e sofreu com um temporal nessa quinta-feira. Durante a chuva, 4 pessoas ficaram feridas, mas todas passam bem. O telhado da igreja histórica deve ser reconstruído neste sábado. O abastecimento de água na cidade não foi afetado e a Companhia de Energia Elétrica está restabelecendo o serviço em alguns bairros. A Secretaria de Governo de Pirenópolis estima que 20% das reservas em hotéis e pousadas foram canceladas.
Agora são 2h46. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, determinou o afastamento do diretor de saneamento e grande operação da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, Marcos Chimelli. Witzel estava nos Estados Unidos e antecipou o retorno dele em meio às discussões sobre a crise da água fluminense. Destaque vem agora de Brasília com a Isabel Mega.
De um universo de 3 milhões e 900 mil participantes, 143 mil tiraram nota zero na redação do Enem 2019. Do outro lado da conta, apenas 53 conseguiram a pontuação máxima e 57 mil deixaram a prova em branco. Para este ano, o banco de questões vai continuar a ser analisado por uma comissão. O presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP, Alexandre Lopes, afirma que não haverá censura a nenhum tema. Mas o ministro da Educação, Abraham Weintraub, quando questionado sobre o motivo da ausência de questões sobre a ditadura militar na prova passada, indicou que esse é um dos temas que podem ficar de fora.
2h47. RB News.
Agenda do verão. Oferecimento. Temporada de férias de verão Sesc. A força do sistema Fecomércio ao seu lado.
Quem estiver por Camaquã nessa temporada pode conferir sábados e domingos das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde uma série de serviços e atividades oferecidas pela Estação Verão Sesc RS. Vai de empréstimo de materiais à dança, recreação, exercícios funcionais até momentos de descontração para a criançada. Mais detalhes sobre datas, horário e local você encontra no site sesc-rs.com.br/estacãoverão.
BRDE Promove Sul é o novo programa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, criado para incentivar a retomada do crescimento, gerar mais empregos e renda. Só no Rio Grande do Sul serão liberados 300 milhões de reais em recursos próprios para financiar inovação, projetos industriais sustentáveis, saúde e turismo. É o BRDE contribuindo para um Rio Grande mais forte em 2020. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Borrachas Azenha e Roslanque Autopeças, mais de 40 anos de tradição. Amplo estoque de peças e acessórios, suspensão, freio e embreagem, correias, mangueiras, lubrificantes e aditivos, canaletas, perfis de borracha, guarnições de porta-mala, palhetas, calhas de chuva, calotas e tapetes. Serviço de mão de obra, injeção eletrônica, geometria 3D e balanceamento. Avenida Azenha 541 e 561. Rua Professor Freitas e Castro 311. Fones 3223-2688 e 3029-5220.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Sou gás!
Com GNV você tem mais fôlego para rodar. Porque gás natural é muito mais barato e rende muito mais. E com o dinheiro que sobra, você pode investir ou aproveitar como quiser. Quer mais motivos para abastecer com GNV? Acesse maisbaratocomgnv.com.br e baixe o app Sul Gás Digital.
Vai começar a partida! Opa, peraí, o que o goleiro está fazendo no ataque? E o lateral no lugar do zagueiro? O time está todo fora de posição?
Quando as coisas estão fora do lugar, fica difícil funcionar. Reorganize suas ideias, cuide da sua mente. Afinal, saúde mental também é saúde. Empresas e pessoas físicas podem apoiar o Hospital Espírita pelo site.
O Festival Internacional Sesc de Música chega a Pelotas, no sul do estado gaúcho, com a 10ª edição que busca incentivar o desenvolvimento da produção musical. O evento acontece de 20 a 31 de janeiro e já tem as inscrições abertas para participação em classes musicais com professores brasileiros e estrangeiros. A programação ainda conta com concertos e apresentações em diversos locais da cidade.
Oferecimento 10º Festival Internacional Nacional Sesc de Música.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Duas horas e 51 minutos, 26 graus a temperatura, o sol tá abrindo. Eu gosto do sol, gosto do verão. Dá um ar assim de alegria, de energia, né? Eu não sou muito amigo do inverno, tenho meus 3 filhos morando no Canadá, não voltam mais para o Brasil, mas eu tenho dificuldade de conviver no lugar, por exemplo, agora neste momento eles encontram-se com mais de 20 graus abaixo de zero, com neve, enfim e tal, eu tenho dificuldade, eu gosto do sol, gosto da energia. Bastidores do Poder recebendo nesta tarde aqui na Bandeirantes, AM640, FM94,9, Sebastião Melo, que foi vice-prefeito, foi vereador, presidente da Câmara Municipal, o homem que terminou com as carroças e os cavalos em Porto Alegre. Sebastião Melo. Ramiro Rosário, secretário, e o vereador Marcelo Esgarbosa.
Não, os cavalos receberam justas aposentadorias, né? Os cavalos, não acabamos com os cavalos. Os cavalos foram aposentados e estão em vários sítios da Grande Porto Alegre e vários da IPTC lá na Zona Sul. Então, eles que trabalharam muito, puxaram muita carroça, estão vivendo uma aposentadoria agora.
Olha, esse negócio de cavalo, teve uma discussão aqui no programa de segunda-feira comigo e o coronel Ricardo de Guimarães.
Não pegaram a reforma da Previdência, hein, Melo?
O coronel Ricardo de Guimarães é cavaleiro, desfila no Farroupilha. E diz que os caras não queriam dar o cavalo pro capitão gay, e ele não queria que desse o cavalo pro capitão gay. Eu digo, pô, mas o cavalo troteia de costa, não, do capitão gay, né? Porque é um espetáculo. Não queriam dar o cavalo pro capitão gay. E o coronel Ricardo estava na linha de frente, gritava.
Segue o cavalo.
Cavalo pro capitão gay, não.
Era um unicórnio. Hein? Era um unicórnio.
Aí queriam botar batom no cavalo, decorar o cavalo todo.
Viva a diversidade, né? Olha, seria interessante.
Voltando para a nossa pauta.
Mas eu acho que tocou no assunto. Sim. Aqui do
vereador Marcelo Esgarbosa.
Tocou no assunto da questão da reciclagem e da questão das carroças e dos carrinhos. Eu e o Sebastião Melo, ainda no período que o Melo ainda era vice-prefeito, né, nós debatemos, lembro lá na RBS, no Conversas Cruzadas com o Lazier Martins, Melo, não sei se lembra, o Melo participa de muitos programas, não deve lembrar de todos, né? Lembra? Porque, na verdade, é isso. E aqui, que bom que acabou entrando no tema, porque o secretário Ramiro também trata da pauta, é a pauta dele, né? É óbvio que há maus tratos com os animais, né? E é óbvio que você tem que combater os maus tratos. Assim como muitos dos carroceiros que eu conheci, né, e conheço, né, tratam melhor o animal do que ele mesmo, né, do que ele mesmo. E tu vê nitidamente, o cavalo tá ali, porque, vejam, é a típica questão, né, o deputado Sebastião Melo, então vereador, propôs a lei, né, que criava um programa e que, chamado Todos Somos Porto Alegre, né, que tinha uma série de etapas, certo? Que era primeiro localizar os catadores e catadoras, né, os carroceiros e carrinheiros. E aqui eu entro no tema carrinheiros. Carrinheiro é um sujeito puxando um carrinho, certo? Que não tem nada a ver com o maltrato aos animais, mas foi incluído na lei também. Então ele também ficou proibido de circular na cidade. E aí está uma grande discordância.
E que está certo, né?
Calma, calma um pouquinho. Para dizer se está certo ou não, eu faria o seguinte. Eu primeiro perguntaria para o carrinheiro se ele quer continuar fazendo aquela atividade.
Eu posso afirmar que
muitos querem, né?
O vereador Marcelo, inclusive, foi o autor da emenda que retirou, né, a questão dos carrinheiros.
Que postergou, mas retirou.
E eu acho que ali foi um grande equívoco, Marcelo, né? E se perdeu a oportunidade, Milton, naquele programa que foi montado à época com relação daí às carroças, né, a questão dos animais. Se perdeu uma grande oportunidade, que foi um programa sólido, né? Se conseguiu dar um encaminhamento às pessoas que estavam fazendo aquele trabalho.
Passaram-se 8 anos e sequer encontraram, né, as pessoas. Faltando um ano, então o secretário Busato, ainda vivo, né? Na sua gestão, ele cuidava dessa paz, dessa questão da governança, ele contratou uma entidade no último ano, antes de entrar em vigor a proibição total, né? Para fazer a busca ativa das pessoas. E até hoje não se encontraram essas pessoas. Por quê? Porque são pessoas com uma vida nômade, muitas vezes. Muitas não querem se identificar, por N motivos. Né? Então, quer dizer, aqui, Melo, assim, o tema não é, um tema bem... Aqui nós estamos falando de mais ou menos 7 mil famílias que vivem dessa atividade em Porto Alegre há mais de 30, 40 anos.
Marcelo, eu quando pensei nessa matéria, na verdade ela foi... 2005 foi o meu primeiro projeto, ele acabou sendo votado em 2008, e veja que nós pensamos com responsabilidade, porque uma coisa assim, eu podia fazer uma lei, já está proibido carroça em Porto Alegre. Não, eu pensei o seguinte, essas pessoas não estão na carroça ou no carrinho porque querem, é porque elas não têm outra oportunidade. Então, nós fizemos 8 anos chamado programa, né, gradativo das carroças. Eu acho que as carroças foi bem enfrentado, é um programa que teve um aporte do BNDES, um aporte da prefeitura e empresas privadas foram parceiras também. Só que a lei demorou para ser regulamentada e acabou sendo focada mais nas carroças que nos carrinheiros. Agora, eu penso, Marcelo, que cidade precisa ter regras de convivência. E quando eu digo o seguinte, regras de convivência, significa assim, tu tem que dar oportunidade para o carroceiro sair da carroça e sobreviver. Então, a gente fez muitos cursos em várias entidades. Nós fizemos benefício continuado para várias pessoas que não tinham nenhuma renda, então a gente levou, cadastrou no Bolsa Família. Os que podiam aposentar, aposentou. Várias empresas deram oportunidade para dar emprego. Então era um programa que tinha início, meio e fim. Tá? Então, e aí, Ramiro, eu aproveito para dizer, acho que vocês erram na questão dos guardadores de carro, que aqui é um bom exemplo. Acho que tinha que ter a lei, mas tinha que dar um tempo e incluir eles numa linha de dignidade. Não?
Esse é outro tema.
Bom, agora...
Em relação aos carroceiros,
essa era uma pauta muito de segurança pública.
Em relação aos carroceiros,
a questão dos,
então eu acho
dos,
que ela foi bem encaminhada. Em relação aos carrinheiros, realmente a lei, né, como ela demorou a vir para a vida real, eu acho que ela tem que ter o mesmo programa. Eu posso prorrogar, não há problema nenhum. Agora, o que eu não posso é interromper. Porque esse carrinheiro tem que ser cadastrado, a família dele tem que ser cadastrada, para ver se todos dependem. Agora, acho correto, Marcelo, por exemplo, vai na Voluntária da Pátria e tu é um vereador que vive a cidade, tem nego ali que aluga carrinho para esses coitados, no final do mês, no final do dia dá 2 balas pro cara ali, pro cara sobreviver. Quer dizer, o cara explora o que é pior do capitalismo,
exatamente,
explora o ser humano, entendeu? Aquilo tem que ser fechado, aqueles
inclusive
bandidos que estão ali.
Flanelinhas também, flanelinhas, tem lugar dos flanelinhas, pelo delegado Abílio aqui, vendido.
Tem vendido. E tem uma facção criminosa, inclusive grande, do Rio Grande do Sul, que atua na parte também da.
Sim, que fica, inclusive, dando informações.
Então, Milton, só para complementar, só para a gente não perder e entrar de volta na parte dos carroceiros, né? Dos carrinheiros. E o que o Melo colocou aqui com relação a voluntários da pátria ali é verdade. Nós temos ali pessoas que exploram e que, inclusive, a Polícia Civil, a Brigada Militar,
Militar, a nossa Guarda Municipal, a nossa Secretaria também se envolveu nisso, está fazendo uma série de operações nesses centros de receptação de material furtado, por exemplo.
Telefone.
Que nós temos aí, não, mas de material furtado até de iluminação pública. Sim. Né? Nós temos um prejuízo, Milton, anual de R$1 milhão com furto de lâmpada, de luminária, de cabo. Hoje o túnel da Conceição está mais uma vez às escuras, que foi feito lá o furto de cabeamento, e até não é o prejudicial maior, não é nem o valor daquele cabo, mas o estrago que esses vagabundos causam quando vão lá roubar esse tipo de material para vender ali depois o cobre, o alumínio, enfim, para esses receptadores, que estão, muitos deles, sim, ligados com essa exploração também dessas pessoas, e não há nada de digno, Marcelo, alguém ficar andando pelo centro da cidade empurrando uma carroça, né? Aí se tirou as carroças com os cavalos. Concordo. Pela questão da proteção animal, e como se tivesse dignidade num cidadão, um ser humano, ser até permitido ali a sua exploração de estar andando na cidade recolhendo lixo.
O poder público teria que ajudar essas pessoas a tirá-los das ruas.
Milton, a questão é o seguinte: você tira eles das ruas.
Sim.
E coloca onde?
Não, eu não.
Ah, porque há que empregá-los. Então, vou dar um exemplo. O seu Antônio Carboneiro. Então, só um pouquinho. Vou dar um exemplo. O seu Antônio Carboneiro, tá? Mora na Vila dos Papeleiros, Santa Terezinha. Ele entrou no programa, entregou o carrinho dele, fez o curso e foi contratado pela Riocel em Guaíba. Um contrato temporário. Tá? Ele tem em torno de 70 anos. Faz 30, 40 que ele faz essa atividade. Terminou o contrato temporário, estou dando um exemplo de vários. Foi demitido, porque encerrou o contrato, ficou sem emprego. Não conseguiu mais. O que ele fez? Pegou o carrinho e voltou a trabalhar para sustentar a família. Ele tem até um filho pequeno de 6, 7 anos. Então a questão é o seguinte, é você fazer política de baixo para cima ou de cima para baixo. Nesse caso aqui a política está sendo feita de cima para baixo. Está dizendo o teu trabalho é indigno. E podemos dizer, sim, é indigno. Então, dê as condições de dignidade. Quantas experiências se tem aqui em Santa Cruz, bicicletas com motor, entende? Vários lugares se contrata associações e cooperativas de catadores, ajuda a organizá-los, mas aqui se criminaliza.
Não, é, né? Porque aqui também
se criminaliza.
Então, é um patrimonialismo,
acho que nunca teve esse espírito, viu?
Mas aconteceu isso, Melo. No fundo, aconteceu isso. Foi dizer, olha, a tua atividade não serve mais, tu tem que entregar. E ainda bem que a Câmara foi sensível e conseguiu aprovar o projeto nosso que prorrogava a proibição em relação aos carrinheiros. Aos carroças é outra complexidade, né? Mas em relação aos carrinheiros, a lei está prorrogada até o final desse ano.
Bom, a gente não precisa concordar em tudo, obviamente, mas eu reitero, achei um grande atraso essa emenda colocada pelo vereador.
Não, a emenda não, mas eu acho um atraso os carrinhos.
Que se retirou, que se postergou, na verdade, a questão dos carrinheiros. Não há nada de digno nisso. E existe essa estratégia. É que tem essa estratégia retórica, né? De trazer um exemplo, citando o nome da pessoa, para criar uma empatia. Mas é um fato que não tem dignidade nenhuma nisso.
Não tem.
Né? E há uma exploração forte em cima.
Vai garantir o emprego dessas pessoas se você tirar se você proibir elas circularem na cidade, como está dito na lei.
A prefeitura não tem que garantir nada.
Então,
eu não espero que meu país pode fazer por mim, Milton, mas o que eu posso fazer...
Eu chego aqui e digo assim, a tua profissão não pode mais a partir de amanhã.
Pronto, eu vou fazer outra coisa.
Mas ele não está cometendo um crime. Ele não está cometendo um crime. Ele está puxando um carrinho que é a única forma de sobrevivência. Ele vai tirar a única forma que o sujeito conseguiu achar para sobreviver.
Diretamente,
é de uma crueldade.
Contribui diretamente em aspectos de limpeza urbana. Isso também é saúde pública.
Na verdade,
nós temos aí o centro histórico da cidade completamente revirado nos seus containers, porque ficam ali buscando.
Chama criminalização da pobreza.
Não é, cara. Não vamos fazer o pobre coitadinho, não. Não.
Se você não garante para ele uma outra atividade remunerada, como não garantiram para o seu Antônio Carboneiro...
Nós queremos desenvolver a cidade, que a cidade, para se desenvolver, tem que ser limpa,
dele, então,
inclusive para trazer mais empresas para cá, para gerar mais oportunidades, emprego e renda.
15 horas e 3 minutos, quem garante emprego não pode ser prefeitura, não pode ser Estado, é iniciativa privada. O Estado não gera emprego,
Milton,
a prefeitura
ele é
não
um
gera
empreendedor,
emprego.
Ele é um empreendedor.
Não gera
ele tem
emprego.
O seu galpãozinho, não ele puxa, emprego. Ele é um empreendedor. Então, quer dizer, empreendedor é só se ele morar no quarto distrito e tiver uma startup. Daí ele é um empreendedor.
Não.
Mas se ele for um carroceiro, que é a única forma de ele manter a família daquela forma, aí não é. Daí é criminalizar. Daí ele está cometendo
um
crime.
Não é criminalizar, que nós precisamos...
Como não?
Nós precisamos é avançar no tempo, né? Ajudar essas pessoas, qualificá-las para elas, claro, entrarem no mundo. Nós estamos numa velocidade de globalização.
Já tem até lei para o que está falando.
O campo científico.
A Política Nacional de Resíduos, né, Sólidos. Uma lei do Lula, 2012, que cria lá o um incentivo às
lei
associações.
Lei do Lula, eu corro fora. Saio correndo.
Bom, aí se o teu preconceito Lula, é tão grande não, assim que não, não quer avançar, daí não, eu não tenho
parei um pouquinho. Lula, parei um pouquinho. Lula não serve de exemplo para nada.
Mas eu fico feliz que a preocupação do Marcelo aqui é importante. E eu fico feliz saber, então, que o PT vai apoiar quando nós buscarmos aí a desestatização desta área de resíduos sólidos, né, fazendo parcerias público-privadas ou concessões nessa área. E, inclusive, prevendo também a ampliação das oportunidades de renda para as pessoas, que as pessoas possam se inserir aí sim no mercado de trabalho regular e organizado disso, e não a situação indígena que tem de muitas unidades de triagem clandestinas que atuam com rato correndo criança lá dentro, e inclusive com envolvimento de determinadas facções. Então, que bom que vocês vão apoiar esse processo aí de parceria público-privada, se for proposto.
Mas, né? Olha, Ramiro, nós não somos contra a parceria público-privada. Eu não sei quem disse, quem botou isso. A Dilma fez PPPs, todo mundo fez PPPs. O problema é que vocês querem fazer PPP em tudo. Vocês querem entregar a prefeitura para uma empresa.
Vou chamar esse intervalo aqui.
Esse é o problema.
3 horas e 5 minutos, eu estou diante de dois, o PT e o PSDB. Eu só quero dizer o seguinte, não me explicaram ainda, e eu quero explicação, e o povo brasileiro também. Passadina com a Dilma e a Vale do Rio Doce com o Fernando Henrique Cardoso. Voltamos em seguida.
Tem novidades na programação das tardes da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre.
O time da casa não pode relaxar, ele tem que jogar o tempo todo.
Fez um campeonato brasileiro perfeito.
Tá valendo a companhia.
Imagina, o cara já consagrado, mas aí tem uma carga de treino.
Todos esses novos atletas que estão
tempo
surgindo.
Tempo real, aqui a notícia na velocidade em que ela acontece. A partir desta segunda-feira, Marco Antônio Pereira comanda o Apito Final, ao meio-dia. O debate esportivo da Rádio Bandeirantes conta com Vinícius Sinotti, César Cidade Dias, Roberto Pauletti e Luiz Henrique Benfica. Às 14 horas, você tem a companhia de Milton Cardoso e convidados no Bastidores do Poder. Às 4 da tarde, começa Esporte e Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. Depois, a notícia na velocidade em que ela acontece no Tempo Real, com Osiris Marins, às 6 da tarde. Às 7 da noite, vem o Band Esporte Show, com Paulo Pires e Tiger Junk. O repórter Bandeirante segue no mesmo horário. Você fica com a informação e a opinião de Milton Cardoso, a partir das 9 da noite. Rádio Bandeirantes, no ar, com mais emoção.
Às vezes parece que eu nem existo, mas estivemos juntos em tantos momentos. Eu estava com você vendo a sua filha crescer, lembra? E as paisagens que admiramos naquela viagem incrível. Mas não esqueça de cuidar de mim de vez em quando, porque muitas coisas da vida você enxerga através de mim. Eu sou o vidro. Gimo Limpa Vidros. Perceba o mundo ainda mais bonito. Gimo, qualidade comprovada.
E começando a partida. Opa, peraí, o que o goleiro tá fazendo no ataque? E o lateral no lugar do zagueiro? O time tá todo fora de posição?
Quando as coisas estão fora do lugar, fica difícil funcionar. Reorganize suas ideias, cuide da sua mente. Afinal, saúde mental também é saúde. Empresas e pessoas físicas podem apoiar o Hospital Espírita pelo site.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
2020 chegou na Unidos. Descubra você também o novo momento da Volkswagen e aproveite para colocar mais tecnologia e inovação no seu ano novo. Novo Polo, o mais seguro da categoria. Na Unidos, a partir de apenas R$ 49.990. Amarok V6, toda a força da Amarok com bônus de R$ 10.000 e taxa zero. Unidos, a sua casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida.
O primeiro título da temporada. Na Boca do Lobo, em Pelotas, a Recopa Gaúcha vai apresentar o primeiro campeão de 2020. De um lado, a garotada do Grêmio, que leva a sério o torneio. Fala aí, Patrick.
O time do Pelotas é um time cascudo, time de nego velho, né, que eles falam.
O time de nego velho é o Lobo, treinado pelo experiente Piccoli.
A minha equipe precisa amadurecer na capacidade de utilizar um pouco mais dessa experiência. Faltou um pouquinho no jogo antidesportivo, quebrar um pouquinho, muita correria, começando a jogada de um lado, terminando do lado.
A transmissão de Pelotas e Grêmio começa às 14 horas com o jogo aberto. Às 15h45, abertura da primeira jornada esportiva do ano, com narração de Marcos Couto.
Ele abre os caminhos dos trabalhos.
Jornada esportiva, oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Pó Pelotense.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Essa, 3 horas e 11 minutos, 3, 15, 11, 13 e 11, o debate está bom aqui no intervalo. 26
é
graus
melhor.
E o Sebastião Melo só aqui nos teclados, ele só fica escutando e tal, tá bom. Bom debate aqui, vereador Marcelo, vereador Ramiro, bom debate, vamos botar no ar agora.
Até vamos puxar esse tema,
Bastidores do Poder, nos Bastidores do Poder, esse programa é Bastidores do Poder, o vereador Ramiro perguntou ao vereador Marcelo, você defende o PT, o Lula? E eu pergunto, o senhor defende o Lula?
Primeiro, vamos lá.
Vamos lá.
Eu achei que essa pergunta ia ter que vir, né? Eu vim para o programa, na vinda, será que eles vão abrir o programa com a pergunta? É. Não para mim, mas sobre esse tema. Fica óbvio, né? Quando o Moro aceitou o convite para ser ministro do Bolsonaro, eu diria, a casa caiu, meu amigo. A casa
meu
caiu.
Deus. Oh, my God.
A casa
God.
Caiu. Ou seja, o juiz do jogo né, passa para um dos times. Uhum. Passa para um dos times. Juristas do mundo inteiro, e não são juristas do PT, analisaram o processo. Eu li a sentença. A sentença é muito ruim. Né, muito ruim. E, obviamente, o TRF4 nunca ia ter a coragem de revogar naquele contexto que se criou.
Aquela visita do Léo lá naquele apartamentozinho, lá no triplex.
Vamos combinar.
Todo o que o Palocci... O Palocci, quem era o Palocci? Você
chegou a ver, Milton, imagens do tal do triplex?
Claro.
Eu, quando vi as imagens,
claro.
É um pouco maior que o meu apartamento.
Sim, mas é que o
tem
Lula
um quarto
é chinelão
a mais.
Mesmo. Ele é,
é
aquele chinelo que nem no PDT tinha,
então,
que roubam. E roubam um pouco, assim.
Eu acho que um cara como o Lula,
enfim,
um dos caras mais...
Ricos.
Os mais ricos. Bem pagos para palestrar.
Os mais ricos do Brasil.
Ele faria 3 palestras na época e compraria aquele apartamento. O apartamento, se eu não me engano, foi vendido depois, se comprovou que era da OAS, foi vendido, inclusive, foi dado em garantia numa outra ação judicial. O apartamento, se eu não me engano, valia 1,5 milhão.
Tu tá defendendo, tu tá dizendo então que não teve crime porque
não,
o triplex era muito
tem
pouco
lógica,
pro Lula.
Não tem lógica.
Era muito louco, era pouco pro Lula.
Não tem, calma, não tem lógica.
E o sítio de Atibaia?
Não tem nem lógica o Lula.
Tinha que ter feito
de palácio, então, de ouro.
É que daí, se não dá pra terminar uma frase, daí é difícil, meus companheiros.
E o filho que tava no zoológico.
E o filho que é dono da Friboi, ainda acha que o filho do Lula é dono da Friboi?
Não, eu tô falando. Não, Friboi é fake news. Eu tô falando de coisa séria. Aqui é jornalismo sério. Não. Não vamos brincar aqui com os nossos ouvintes. Eu estou falando de coisa séria. Eu estou falando da empresa de tecnologia, com a telefonia, com... eu estou falando disso.
Não, eu estou falando aqui do processo do Lula.
Eu estou falando do Lula.
Lula.
Eu estou falando do Lula que saiu com 11 caminhões do Palácio da Alvorada, inclusive com um dos caminhões, né, todo ele preparado para levar os vinhos e tal...
um negócio maluco que aconteceu.
Chamaram isso de acervo presidencial.
Dizer que eu estou batendo no Lula. Vamos falar do Fernando Collor, vamos falar do Fernando Henrique, que o Fernando Henrique se protegeu com o Geraldo Brindeiro, que foi um desconforto muito grande dentro do Ministério Público Federal, quando o Geraldo Brindeiro protegeu o Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique também cometeu aquele processo de desestatização e comprando deputados e senadores para o Instituto da Reeleição. Vamos falar a verdade aqui. A Vale do Rio Doce e tal. Mas eu não estou querendo, para não dizer que eu estou contra
o
isso.
É isso mesmo. Só
a verdade. A verdade que um promotor de justiça e um juiz combinavam qual prova apresentar.
Quando eu perguntei para o Marcelo se ele defendia o Lula, né? E aí ele agora enrolou, falou do Moro, falou do processo judicial, falou tal.
O culpa é do Moro.
Mas então o Lula não roubou ele, o sítio não era dele, o triplex. Aí ele me perguntou de volta, né? Tá, e tu defende o Aécio? Eu digo, não, eu não.
Se tu defende o Marquesan.
Eu quero. Não, tu perguntou do Aécio no intervalo.
Mas
e aí tu perguntou do Aécio, eu quero que o Aécio vá mais preso. Se tiver bandido do meu partido, tem que ir preso.
Deixa eu pedir licença para os senhores aqui, porque o rádio, cada um de uma vez, senão o ouvinte não. Quando o senhor fala no Marquesan, eu só não quero misturar uma coisa aqui. Eu posso não concordar com as políticas do Marquesan, com alguma coisa, mas o Marquesan é um cidadão sério, honesto, e até que me prove o contrário. Envolvendo dinheiro, corrupção, essas coisas, Marquesan passa longe disso, hein?
Exatamente.
Passa longe. A não ser que o senhor tenha alguma denúncia que possa colocar aqui. Eu não conheço nada contra o Marquesan.
Não, eu estou falando aqui, falei no intervalo, então vou repetir agora ao vivo. Eu falei, você defende o Marquesan? Ele disse sim, secretário Ramiro, lógico, né? É do partido do Marquesan, é secretário do Marquesan.
É
óbvio
do partido do Marquesan. Não é isso, Marcelo. É que vocês petistas têm esse negócio partido. Não é seu partido, eu conheço o trabalho do Marquesan. O Milton, pelo jeito, aqui também conhece. Tenho certeza que o Melo conhece também. Né?
Os melhores deputados federais.
Das questões que acertam, das políticas, buscando realmente o bem da cidade como um todo, uma visão macro de cidade.
Não,
né?
Pode continuar propagando um pouquinho. Falando... Depois eu gostaria de conseguir terminar uma ideia, se me permitir. Não, pode deixa, ir. Deixa ele terminar a ideia, eu não quero interromper.
Vamos ver o Marcelo concluir.
Perfeito. O que eu falei aqui no intervalo, e agora repito no ar, né? O que Marquesan fez no final do ano e que precisou uma ação judicial para conseguir segurar o ímpeto do nosso prefeito, né? Foi essa propaganda antecipada da campanha eleitoral. Marquesan investiu, o que não fez, é verdade, nos últimos anos, e a única forma deles justificarem a ação massiva de propaganda foi dizer que gastaram menos que a gestão anterior, né? O Melo pode responder, talvez eu acredite.
Na verdade, foi menos dos últimos 20 anos, incluindo as gestões do PT.
Pode continuar um pouquinho mais. Só para dar uma interrompidinha?
Só para corrigir.
Tá, ok, então tá. Massivamente, nenhum caráter de utilidade pública, a não ser dizer, fizemos tanto, fizemos isso, Porto Alegre para nós, Porto Alegre para a gente, Porto Alegre para frente, ou seja, um slogan eleitoral. Foi entrado na justiça, entraram ações na justiça. Se não me engano, até o Melo, não sei se tem, é autor de uma. Não. Eu sei que entrou uma outra que não levou, mas entrou uma e levou a liminar e proibiu que continuasse aquela propaganda. E há já um grupo de advogados estudando a possibilidade de uma ação de improbidade administrativa. Improbidade administrativa.
Vai vir outro.
Não sei se impeachment, eu não sou golpista como foi Marquesan lá em 2016, que apoiou um golpe.
Qual golpe?
Calma. Eu não consigo te responder, tu me faz uma pergunta a cada frase, mas eu não consigo responder.
Para o ouvinte entender qual é o golpe.
Golpe na presidenta Dilma. Um golpe parlamentar.
Oh my God! Oh my God! Vamos botar uma vinheta aí. Oh my God! Golpe na presidente Dilma!
Não sei se tu estava ao lado do então presidente do.
Não, eu estava lá cobrindo.
Da Câmara Federal.
Com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, eu não lhe conheço, estou lhe conhecendo hoje, eu lhe peço que tenha o mesmo respeito comigo como profissional. Estou fazendo uma crítica jornalística. Não me jogue para o lado de direita nem de esquerda.
Eu faço uma crítica ironizando, jornalística. Né? Eu tô dizendo... pedindo música. Falando em inglês, então eu entro no mesmo debate, né? Eu não posso estar só lhe ouvir fazer as suas manifestações com toda a erudição.
Então vou deixar o senhor falar, pode falar.
Então eu estava seguindo aqui na linha da propaganda do Marquesan, que divulgou os seus atos de governo, né? Sem nenhum conteúdo informativo, institucional, aquilo que prevê a lei. É disso que eu estou falando do Marquesan, não estou aqui...
O senhor defende que o Marquesan deveria fazer a campanha... publicitária ao estilo
do IPTU,
da Cidade Viva, lá da época do Olívio, aquela Cidade Viva que eu escutava aquilo e dizia, onde é que eu estou morando, hein? Era a propaganda da Cidade Viva.
Quando é que foi isso, Milton?
Ah, década, os 16 anos da Cidade Viva.
Lá em 89, eu me desculpa, em 89 pagando, eu não estava...
É porque nós estamos pagando um preço caro por tudo que fizeram lá atrás e hoje nós estamos pagando esse preço.
Deixa eu entender então. Quer dizer, os problemas de Porto Alegre hoje são fruto do Olívio lá em 89?
Não, dos 16 anos do PT, dos 5 do Fogaça, 6 do Fogaça, do reitor Fortunati, está aí hoje, a cidade está, o caos que está, por quê? Perdeu textura urbana para Curitiba, perdeu textura urbana para as principais cidades, por quê? 16 anos não são 16 meses, doutor Marcelo.
Passaram-se 16 anos dos 16 anos. Não sei se chegou a fazer esse cálculo.
Nós estamos aqui, né?
E a culpa é do PT, então.
Muito bem. E os 14 anos do PT no governo federal, que tinha resolvido o problema da miséria, de tudo e tal.
E tinha mesmo. E tinha mesmo. Nós tínhamos saído do mapa da fome. Política de aumento do salário mínimo. Não sou eu que estou dizendo. Pega qualquer indicador social...
O senhor quer que eu busque um indicador? Agora eu vou buscar
por favor,
aqui.
Por favor.
Não, eu tenho anotado.
IBGE.
Justamente. Sim, eu tenho aqui.
Não estou dizendo que virou um paraíso.
Os números,
mas os melhores senhor, anos, que, claro, incentivado no consumo, no crescimento interno, é lógico que estava baseado em algumas premissas que poderia ter sido muito melhor, todo governo pode ter sido muito melhor, mas que nós tivemos um período de crescimento não só econômico, mas social. Isso está nos dados, eu até gostaria de ouvir os seus dados aí.
Sebastião Melo, que eu estou buscando os dados aqui, e o debate está aberto, porque senão fica muito monopolizado, enfim, e quem tem que falar menos aqui está falando mais, que sou eu, os senhores é que
gostou
são os convidados.
Do debate.
Eu costumo vir aqui, viu, Melo, e debater, porque geralmente, assim, outra vez eu estava aqui com o Diego Casagrande, terminou a nossa entrevista e disse, mas tu ficou só debatendo comigo? Sim, tu fica emitindo opinião, né, e me cutucando, é com que tu quer falar.
Penso sobre esse tema é o seguinte, acho que a corrupção é um dos grandes males da humanidade. Nosso país, né, o ser humano é corrupto. O americano, o alemão, o inglês e o brasileiro. O que esses outros países conseguiram? Eles conseguiram ter uma rigidez do ponto de vista, né, das suas legislações, que os ligaram ao seguinte, bom, tu pode fazer, mas se tu for pego, tu vai pagar por isto, primeiro, com o teu patrimônio, que é onde dói muito, não é? Então, por exemplo, eu tenho muita posição muito clara. Eu acho um erro que o Supremo tenha voltado atrás de uma posição de não permitir, por exemplo, que o cidadão que tem uma condenação em segundo grau não vá para a cadeia. Entendido no meu partido, Marcelo, de que a filiação deve ser cancelada daquele partidário que venha a ser condenado em segunda instância, porque a gente às vezes fala para fora e não olha para dentro. Então, todos nós temos problemas. Eu tenho muitos problemas no meu partido, acho que vocês têm, os outros partidos também têm. Agora, o que a gente tem que olhar um pouco para frente, né? Eu acho que a democracia é o pior dos regimes, exceto os outros, mas tem correções importantes a serem feitas. E acho que uma delas é essa questão envolvendo a segunda instância, porque eu acho que um juiz de primeiro grau que baliza uma sentença e que depois tem um colegiado que tem o poder de modificar ou ratificar ou diminuir pena, aumentar a pena, eu acho que se isso fosse ruim, a maioria dos países não adotavam isso. Aliás, tem países que adotam a prisão já, a possibilidade de prisão desde a sentença de primeiro grau, tá? Agora, é sempre uma discussão. Vai ter juristas de um lado que vão dizer não, enquanto transitar em julgado. Agora, o pobre, não, o pobre vai para o presídio, porque ele não tem uma banca de advogatice. E aí estou falando, não é por causa do presidente Lula, não é por causa dos outros, porque, vamos combinar, tem muita gente na cadeia que não é do PT, do meu partido e de outros.
Favor, a questão da segunda instância amplia ainda mais a desigualdade.
É brutal, né? Nós temos, se tu for pegar aqui uma espécie de ranking de quem dos partidos está mais preso, nós começamos lá pelo PP, pelo PSB, pelo PMDB, não, entendeu? Isso, o PT está ali, está lá no sétimo, oitavo lugar, tá, entendeu?
Não é uma questão de discutir, de o PT tem gente,
mais gente do que o PT preso é dizer que a regra é o PT, só um pouquinho, isso é uma...
Não, mas eu não estou dizendo isso.
Ah, bom,
então foi isso que foi colocado e usar esse argumento
que tem problemas em todos os partidos, não. Acho que a corrupção tem que ser combatida, não é o seguinte, não pode ter ladrão de estimação. Essa é a questão, quer dizer, eu acho que a corrupção, eu tenho um princípio, E quem me acompanha sabe disso, pode olhar todas as minhas intervenções em qualquer momento. Eu não condeno e nem absolvo por antecipação. Isso vale meu e fora do partido. Acho que quem comete um erro tem o direito de se defender. Ponto. Né? Então não sou eu que vou fazer julgamentos. Olha, fulano não. Mas tem que ser investigado rapidamente, direito à defesa, à ampla defesa. Bom, foi condenado, paga por isto. O que eu estou defendendo é uma tese, que seja do meu partido ou fora do meu partido, condenado em segundo grau, expulsa do meu partido, é o que eu defendo, e vá para a cadeia. Ponto. Agora, não sou eu que vou condenar, porque aí é autoritarismo, né? O autoritarismo te leva à barbárie, né? Quer dizer, é voltar à lei de Italião, de dente por dente, olho por olho. Na democracia tem regramento, tem processo, tem devido processo legal. Então, a porteira que passa um boi, passa uma boiada. Quer dizer, então, eu acho que tem o mesmo direito do ex-presidente da República, como cidadão comum, tem que ter o mesmo julgamento. Agora, que a corrupção é um mal nesse país? É, ponto. Agora, a corrupção começou com o PT? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Agora, o que nós temos que ter é legislações fortes nesse país para poder combater violentamente a corrupção. Não.
Essa decisão começou. A corrupção começou, não. A corrupção dentro do processo de depois da fase da redemocratização iniciou com o Sarney, com o MDB, com aquele estelionato eleitoral que elegeu. Dos 27 governadores, 26.
Na época era 20. Na ditadura não tinha corrupção.
23, era 22.
Governadores.
Né? Antes, até então, não tinha. Você está fazendo aqui uma. Não vou dizer uma acusação, mas está fazendo uma lembrança aqui envolvendo.
Não, um fato a corrupção histórico,
começou com o MDB.
Sim, né? Depois do processo.
O Melo poderia responder isso.
Não, começou antes. Olha aqui, como é que é? O programa aqui é Bastidores do Poder, né?
Sim.
É, eu me lembro de uma obra que eu li e reli, chamada Os Donos do Poder, do Raimundo Faon, um jurista gaúcho aqui, da década de 50.
Eu já li duas vezes esse trabalho.
E lá, Os Donos do Poder, a narrativa, o Brasil, colônia, o Brasil...
Não, tudo bem, vamos lá na República, tem um baile fiscal.
Chegou.
Não lembra do baile fiscal da República?
O país foi um país de corruptos ao longo da sua história.
Só que quando iniciou o processo... que imprimiram um ritmo forte nisso aí, eu estou falando agora da década de 70 para cá, estou falando de 80, do governo de Sarney que começou ali. Aí não veio o caçador de Maracás.
Na ditadura não teve corrupção também? Na ditadura não teve corrupção também?
Quem?
Na ditadura não teve corrupção também?
Sim, então me diz um dos militares, eu te cito todos aqui, na corrupção, na época dos militares, sabe onde é que teve corrupção? Tu pode botar ali com Antônio Carlos Magalhães, com Paulo Maluf. Agora me cita um militar...
Não, dizendo, na ditadura, não estou dizendo que o presidente da República...
Um militar dentro da ditadura, eu conheço, inclusive, te dou o exemplo de um gaúcho aqui, hein? Mário Andreasa, que morreu pobre, que fizeram, inclusive, arrecadaram dinheiro para fazer o enterro do Mário Andreasa. Foi ministro dos transportes. Figueiredo morreu pobre. O Geisel morreu pobre. O Costa e Silva morreu pobre.
Tu está atribuindo a mim o que eu não disse.
Mas, não,
eu disse que os governos da ditadura, quando eu digo governo, no sentido lato senso. Eu não estou dizendo que o presidente da República... Tu pode ter um governo que...
Mas
às vezes
eu estou citando os caras que ganharam dinheiro.
Agora,
dentro do governo.
Pode dizer que o Paulo Maluf, que é fruto da ditadura, não ganhou dinheiro.
Claro que ganhou.
Pois é, mas eu podia citar vários exemplos.
Dentro da ditadura.
Pode dizer que a família Antônio Carlos Magalhães, o Império da Bahia, não foi fruto de trabalho lícito.
Estou dizendo também. Mas,
e aí vai
dentro
indo,
do
né?
governo.
Então a corrupção, ela vem de longe nesse país. Talvez tenha corrupção que fede e que não fede. Tem muitas que não aparecem. Tem que anda até de bandeira na mão da ética hoje e roubaram muito, né? Agora, na democracia ela aparece. Na ditadura, se aparecesse, o cara era jogado no mar, né? Então, o Brasil é um país corrupto e de privilégios. E que nós estamos virando, após a Lava Jato, é um processo diferenciado. Por isso que ela não pode parar, por isso que ela tem que continuar, e por isso tem
ampliar.
Um ataque, tem que se ampliar, por isso que tem um ataque muito forte a ela. Né? Uhum.
É, 3:28, eu tenho que chamar mais um intervalo aqui, eu tenho muito intervalo aqui, tenho que chamar com o vereador Marcelo Esgarbosa, né?
Esgarbosa.
É, o senhor estava falando que é atleta, ciclista...
Fui.
Foi, né? fez várias participações internacionais. Teve um, em 2001, eu estava hospedado num hotelzinho em Bordeaux, e peguei bem uma época que...
A volta da França.
Achei tão bonito aquilo ali, os caras chegando. Um espetáculo.
Espetáculo. Foi isso que me atraiu.
Fez aquele...
Não, eu não fiz a volta da França. Fiz a volta da Itália. Eu morei 5 anos na Itália. Mas isso foi a
quantos
30...
Quantos quilômetros?
Ah, 2,000 e poucos quilômetros, né? Em 21 dias.
Ah, né?
Outra...
Deve ser bacana, hein?
É muito legal, mas é uma vida em que há corrupção, que é o doping.
Ah, é?
Então, quando a gente diz assim, a corrupção, né?
Aliás, no esporte, a Itália é um país... A Itália tem muita corrupção. Doping.
Bom, a Itália, né? Não dá para dizer muito, né? A Itália teve todo um processo também, mas a corrupção é uma questão humana, né? É uma questão humana. Infelizmente, se adota uma criminalização dos partidos, né? E o que eu vou falar aqui, eu sei que não agrado, os eleitores gostam de botar a culpa, os psicólogos dizem que isso é o processo de transferência, né? Eu transfiro para alguém os meus problemas, né? Então, os países precisam ter instituições fortes para que quando apareça a corrupção, né, tenha como combatê-la. E essa é a questão. Eu às vezes vejo aí nos carros, eu apoio a Lava Jato. Quem não apoia o combate à corrupção? O sujeito que não apoiar verdadeiramente, genuinamente, me desculpa, né? No mínimo é um psicopata, né? A questão é que tu não pode usar as instituições para finalidades políticas. Do tipo,
do
STF. O juiz fala com o promotor.
Tem que falar.
Fala com o promotor. Não, ele tem que falar.
Tem que falar.
Ele é obrigado a falar por lei. Ele é obrigado, o juiz é obrigado a receber as partes dos advogados. E o promotor é uma parte. Falar com as partes
é
uma obrigação.
Tem que combinar para botar bandido na cadeia, ladrão,
combinar,
que assaltou esse país. Tem que combinar,
Milton,
tem
aí é um combinar. Problema.
Senão não tinha nada disso que está ocorrendo.
Não,
juiz
aí não
Sérgio
juiz.
Moro
não.
É
aí tu defende
meu
um modelo,
herói.
Aí tu defende um modelo que já foi
isso
superado.
Tá falando, a fonte é um hacker lá.
Voltamos em seguida, está valendo a companhia.
Tá pensando em ir pro litoral? A Planalto te leva, com muito mais conforto e segurança. Novas linhas para o litoral gaúcho. Aproveite nossas promoções. Acesse o site www.planalto.com.br e aproveite. Planalto, sua viagem garantida. Procurando para onde viajar? A temporada de férias de verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, temos os hotéis conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano. Informações no Sesc de sua região. Ou acesse o site sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Viaje com a gente pelos caminhos do Rio Grande.
Turismo, cultura, negócios e serviços. Todos os sábados às 10h30 da manhã.
Apresentação, Voltencir Flack.
Patrocínio, Turil. Vai para Ribeira ou Livramento. A Turil te leva. Rasca, a vodka tridestilada dos gaúchos. Se beber, não dirija. Sound Record, solução em comunicação sonora. Dinâmica, para fazer a sua marca aparecer.
Para anunciar e ser notícia aqui pelos caminhos do Rio Grande. 51998-55-0051.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Três horas e 32 minutos na companhia agradável do vereador, do secretário, que está fazendo um trabalho, olha, de excelência. Secretário, e não é fácil nessa pasta, hein? Não é fácil, não é fácil. Tratar com limpeza, enfim. Secretário Ramiro Rosário, secretário municipal, o vereador Marcelo Escarbosa e o deputado Sebastião Melo, do MDB, os nossos convidados aqui. Seguindo com o nosso debate, vou voltar aqui com o vereador e secretário Ramiro Rosário. Ramiro, a pauta está livre, se quiser levar na política as questões locais, enfim,
uma das características que a gente está introduzindo nesse programa, pauta.
Tem uma questão, livre, acho que né? Até eu vou retomar aqui, sim. Milton, que nós iniciamos o programa, talvez o ouvinte não tenha pego no meio do caminho. Nós estávamos falando aí do trabalho de rescaldo, da reação também das equipes da prefeitura com relação à remoção das árvores e galhos de grande porte que caíram,
né? Do temporal. Que né? Aquele temporal de 2016
que foi um downburst, que é o mesmo.
Foi
muito pior, mas é o mesmo evento meteorológico.
E o único que estava aqui na linha de frente, sabe quem era? O reitor estava em Nova York. Quem estava aqui era o Sebastião Melo, que foi lá para a linha de frente. O Sebastião Melo era o prefeito.
Estava lá, né? Isso é importante ter a presença sempre do poder público também. A prefeitura agora se organizou, fez uma ação preventiva, inclusive, assim que foi emitido o alerta pela Defesa Civil, também sob a orientação do prefeito, todos se mobilizaram para poder ter as equipes à noite e poder dar uma reação o mais rápido possível. E eu faço questão aqui de reforçar também o trabalho que está sendo feito com relação às podas e supressões de árvores. Sei que o Marcelo Sgarbossa aqui tem também a sua posição, né, com relação a isso. E digo que nós não temos medo da polêmica, Marcelo. A gente está fazendo, sim, 4 vezes mais intervenções de podas e supressões de árvores do que acontecia em janeiro de 2017. Né? Nós fizemos a terceirização do serviço, contratamos uma empresa especializada. Hoje já estamos numa média de cerca de quase 2.000 intervenções de podas de árvores saudáveis.
Que bom,
e de remoção, supressão de árvores mortas ou com risco de queda. Né? E essa é uma ação que precisa ser feita. E não é todo local que tem que ter árvore. E não é toda árvore que tem que ter em Porto Alegre. Né? A árvore ela tem que ser, ela tem que respeitar as características da cidade, né? Ela é verde, ela é vida, ela dá orgulho ao porto-alegrense, sem sombra de dúvidas, mas ela, dentro do contexto da cidade, ela, quando causa uma interferência, um conflito com a comunidade, oferecendo risco ao patrimônio e à vida,
matou
ela precisa
uma pessoa
ser retirada.
Na redenção, lembra que caiu em cima de um juiz, eu falei no início do programa aqui, uma árvore no Parque da Redenção, caiu em cima de um juiz.
Um dia vamos chegar lá.
Aonde?
Um dia nós vamos chegar lá nessa seguinte questão, que é chipar as árvores de Porto Alegre. Tem tecnologia para isso, mas custa caro. Porque a árvore é como um cidadão, ele nasce, cresce e tem uma idade para morrer. Então, muitas cidades do mundo inteiro têm um controle absolutamente. Porto Alegre tem 1.300.000 árvores só nos espaços públicos. Isso é de uma riqueza enorme.
Uhum.
Isso é extraordinário.
Agora, pena que não são frutíferas, né? Deveria ter árvores frutíferas.
Mas aí tem uma discussão também sobre isso.
Só não pode ser o jambolão lá, tu viu aquela de Goiânia? Tu é goiano, né, meu? Tem um vídeo famoso que circula nas redes sociais, Milton, não sei chegar a chover.
Mas tem um debate se
tem um jambolão numa avenida lá de Goiânia, daí chove e fica o óleo no asfalto.
Na
vida
Goiás, né?
É?
Na vida Goiás.
É, e o que dá de acidente...
Mas o que acontece, Milton? É o seguinte, veio o seguinte, então você tem muitos parques, você tem mais de 600 praças urbanizadas, tem outras que ainda não chegamos lá. Então isso é de uma riqueza de uma cidade. Agora, isso requer muito, muita técnica, muito dinheiro, muita gente para cuidar disso, não é? Agora, ao longo do tempo, eu acho que sociedade, poder público, sociedade, permitido, por exemplo, né, de você plantar essas árvores que as raízes vêm para cima. Então isso virou uma coisa muito ruim na cidade, então não tem nem como consertar as calçadas. Então você anda por muitas e muitas ruas, a regra está lá, a árvore aqui. Então aquilo foi uma planta indevida, né? Aquilo não deveria, a árvore para ser plantada no urbano, né? Na região urbana, ela tem que, a raiz dela tem que ir para baixo, né? Então isso hoje...
E não é em qualquer local, né?
Não é qualquer local.
Então, houve um shopping na década de 80, eu sempre faço questão de lembrar isso, um shopping na década de 80 aqui em Porto Alegre fez uma promoção, cubra o mundo de verde, não comprava não sei quanto em produtos e tu recebia uma muda de árvore, né? Onde é que a pessoa colocou? Colocou na frente de casa, colocou no pátio, só que aquelas árvores lá, hoje com 30, 40 anos, elas já estão dando problemas porque tu tem o plantio indevido, rede de esgoto é afetada, rede de água é afetada, rede de drenagem é afetada. Um dos maiores problemas que nós temos dos chamados chupões, né? Que é quando a rede pluvial ela quebra e acaba ali fazendo a erosão no solo, aquelas crateras que tem em alguns pontos que precisam ser consertadas e são consertadas, muitas delas são causadas pelas raízes das árvores. Então, essa reforça o que o Melo está trazendo aqui, que não é qualquer tipo de vegetal que pode ser plantado na cidade e não é qualquer local que ele tem que ser plantado.
prefeitura já tem o balanço. Eu estava no centro, eu estava na Assembleia no dia da chuvarada.
Tem as mangas lá em Belém do Pará.
Belém do Pará, chove Brasília, todos os dias e tem muita manga, né? Mas eu saí do centro, era por volta das, sei lá, 9 horas da noite. Bom, o cristal ali, tristeza, estava uma loucura. Olha, foi uma loucura, estava tudo em escuridão bárbara, né? Então, na Zona Sul, pegou muito forte. Então, não sei o
balanço. Eu tive a minha casa destelhada, árvore caída.
Ah,
então,
o Poré Assunção ali.
Foi a região centro-sul, Melo, que pegou esse downburst. Isso. Ventos de 100, 120 km por hora. Isso. Foram 177, atualizando o número aqui, 177 árvores ou galhos de grande porte, quer dizer que a árvore para o completo, mas 177
agora, intervenções. Agora, eu queria pedir para o governador Eduardo Leite, por favor, governador, venha a público ou mande o seu presidente da CE vir a público, porque o que a CE fez e está fazendo nessas últimas 24 horas é uma vergonha, um desrespeito. Aliás, deputado, o senhor é deputado dos gaúchos. É um crime recolher o imposto ICMS do contribuinte, do consumidor, e não repassar. São mais de 2 bilhões de reais que está lá com a CE.
Nós aprovamos uma lei lá mudando isso.
Como é que... Não, mas não é nem lei, tem que ter uma punição.
Não, tem que ter.
Isso aí, a ANEEL, alguém vai ter que tomar alguma providência, porque é um absurdo. E a CE deixar as famílias aí, eu tenho recebido relatos de pessoas aqui humildes que estão botando a comida fora na Ponta Grossa, na Serraria, as pessoas descartando alimentos porque ficaram mais de 20 horas sem energia elétrica. Se fosse numa área rural, tu até daria um desconto, mas dentro de Porto Alegre, bairros como a Tristeza, mais de 20 horas sem energia elétrica, não tem explicação. Ou é manobra para fazer o povo sofrer e dizer assim, vamos privatizar logo porque eles não vão reclamar.
Essa é a técnica do governo Marquezan, né? Isso já está adotado.
Pelo amor de Deus, a privatização não precisa de manobra, o povo já é todo a favor.
Imagina, ó, a SMAN, desde 94 sem concurso, Milton. Aí tu critica a SMAN, não fazem concurso desde 94. E daí tu diz, não tem gente para vir cortar aqui a árvore. Nós fizemos esse debate na Câmara, nós estávamos falando aqui das árvores. Veja, o que o secretário Ramiro está falando aqui, em tese nós concordamos. É claro, se a árvore tem risco de dano de dano ao patrimônio, de situação de perigo para a cidadania, é óbvio que pode ser cortada, pode ser suprimida. Não vai botar em risco a vida de uma pessoa, né, por um ambientalismo que não existe. Essa ideia dos ecochatos e tal, não tem, eu não conheço um chamado ecochato que acha que pode colocar em risco a vida de uma pessoa para se manter uma árvore. É um exagero, é pegar o argumento e colocar no absurdo para conseguir legitimar a sua posição. Então, na tese, nós concordamos. O problema é que está acontecendo isso, né? A cidade está sendo... essa ideia de que... não, tecnicamente ela foi avaliada. Por qual técnico? O técnico que você está pagando para que ele dê um laudo?
Não, eu tô servidores colocando... públicos.
Servidores públicos, perfeito?
Exatamente.
Perfeito? Então, vamos olhar tecnicamente... E vamos olhar, porque as gerações passadas, nós tivemos na legislatura passada a presença do, vou botar aqui, do outro partido, do PP, do ex-prefeito Vilela, que foi um dos responsáveis, junto com tantos outros, Beto Meixe, pelo plantio de árvores na cidade. Na gestão anterior, estou falando para ti aqui, Melo, se dizia assim, não tem mais onde plantar árvore na cidade. Eu sou do interior, né, moro em Porto Alegre há 21 anos.
Qual é a cidade?
Lagoa Vermelha.
Pô, terra da Ana Amélia, Lemos.
Terra do Marcelo dos Garbós também.
Fiz uma... Né?
Tô brincando. Programa, né? Tô brincando porque todo mundo, quando eu digo Lagoa Vermelha, Nereu Lima, tem... E do Porca Véia, que nasceu ali pertinho também, né? Mas essa é a questão chave.
Terra do Luiz Carlos Reck.
Luiz Carlos Reck. Então, uma vez encontrei o Reck disse, olha, agora somos em três aqui os famosos em Porto Alegre, os que vieram, né, os nordestinos
que
vieram.
Quer irritar o cara, mas vocês são distrito de vacaria?
Aí... Não, aí tu irrita mesmo. Aí tu mexe no...
Fundos de vacaria.
Então a gente vai para uma cidade como a minha, Lagoa Vermelha, e vê o quanto as gerações que governaram a cidade, a sociedade, não é só uma responsabilidade dos gestores, não teve essa visão.
O senhor também então, foi contra derrubar aquelas árvores lá para construir o hospital de clínicas?
Não, fui a favor, votei a favor. Está aí o exemplo, né? Está aí o exemplo. Né? A Câmara inteira foi a favor, se eu não me engano, teve uma abstenção, ninguém votou contra. Ou seja, quando é um tema...
Não, mas aqui lá não tem um projeto
quando,
de lei.
Quando, não, teve.
Não,
teve
não,
um
não.
projeto na não, não, questão não, do
cortar,
regime.
Vai cortar? Não,
é que no regime urbanístico aí precisava...
Regime é uma coisa.
E eu até hoje, eu falo, eu vou repetir aqui a fala que eu fiz na tribuna no dia que nós votamos aquela...
Regime agora, sim, árvore não.
É que o regime permitia a construção e para construir tinha que derrubar aquelas árvores ali do lado do hospital, né, para ampliação. Agora veja, Milton.
E os maricás ali da beira do rio,
óbvio,
será a favor?
Óbvio que tem que cortar.
Tem que cortar.
Mas ô, Milton, deixa eu contar um negócio. Então, não é bastidores que... do poder?
Sim.
Então deixa eu contar. Eu era prefeito em exercício.
Óbvio, quero dizer, não como fizeram já na gestão. Desculpa, Mela, última interrupção aqui antes de passar. Colocam o tapume, derrubam as árvores, depois abre o tapume. No teu governo, né? No teu governo, meu, do reitor Fortunati, como diz o do reitor Fortunati, né? Botaram o tapume, bom, bota uma cerca com tela, deixa eu ver o que tá acontecendo ali. Não, tapume pra não ver. Tira o tapume, bota a tela, mas daí já se foi.
Vocês estão falando,
né,
em árvores?
Já se foi.
Bastidores do poder aí, Sebastião Melo.
Eu exerci
depois
muito...
Do intervalo eu volto com o Ramiro.
Eu exerci muitas vezes, né, interinamente a prefeitura, e quando dá derrubada das árvores lá da Avenida Beira Rio...
Ah, essa, aquela que o reitor
pessoal se abraçou.
Disse, aquela que o reitor aí... disse que as árvores ninguém usava. O reitor disse que ninguém usava aquelas árvores.
Eu estava no exercício e nós montamos a governança para derrubar as árvores a partir das 15, das 3 da manhã. O governador era o Tarso.
Por que às 3 da manhã, Melo? Qual é o sentido? Para ninguém subir na área.
Claro.
Revelou a estratégia.
Isolamos a área e tal.
Sim, mas porque o pessoal se abraçou nas árvores, diziam que era uma árvore centenária.
Eu fiquei lá no passo de plantão, eu me lembro, o coronel Godoy era o comandante do CPC na época, e eu direto com o comandante, e a Sofia na linha comigo, dizendo que nem sabia o que estava acontecendo. Fala com o governador Tarso, é do teu partido. E ela ligava toda, mas o que que está acontecendo? É. A senhora liga para o Tarso, que é do seu partido e do governo, que ele é que determinou que a força de segurança acompanhasse a prefeitura.
Intervalo, muito voltamos bom. Em seguida com a reta final Tarso. Do nosso Bastidores do Poder.
A Oral-Sim e a Ana Maria Braga têm um recado especial para você.
O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa.
Oral Sim, sua referência em implantes dentários. 3076-4343. 3076-4343.
Nós, da Chevrolet Jardine, com duas lojas, Nilo Peçanha, ao lado do Iguatemi, Zona Sul, Avenida Cavalhada, alcançamos a histórica marca de 110 mil Chevrolet 0 km vendidos. Nosso grupo tem 8 revendas Chevrolet no estado. Somos conhecidos como a revenda que não perde negócio. Sempre que lembrar de Chevrolet, lembre Jardine. Sempre que lembrar da melhor negociação, lembre Jardine. A revenda com o maior estoque Chevrolet à pronta entrega. Jardine, a revenda que não perde negócio. Respeite a sinalização. Ação de trânsito.
Vamos juntos pela produtividade. Vamos juntos pela eficiência. Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores.
Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
Procurando para onde viajar? A temporada de férias de verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, temos os hotéis conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano. Informações no Sesc de sua região. Ou acesse o site sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
O primeiro título da temporada. Na Boca do Lobo, em Pelotas, a Recopa Gaúcha vai apresentar o primeiro campeão de 2020. De um lado, a garotada do Grêmio, que leva a sério o torneio. Fala aí, Patrick.
time do Pelotas é um time cascudo, time de, por exemplo, Nego Velho, né, que eles falam.
O time de Nego Velho é o Lobo, treinado pelo experiente Piccoli.
A minha equipe precisa amadurecer na capacidade de utilizar um pouco mais dessa experiência. Faltou um pouquinho no jogo antidesportivo, quebrar um pouquinho, muita correria, começando a jogada de um lado, terminando de um lado.
A transmissão de Pelotas e Grêmio começa às 14 horas com o jogo aberto. Às 15h45, abertura da primeira jornada esportiva do ano, com narração de Marcos Couto.
Ele abre os caminhos dos trabalhos.
Jornada esportiva, oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Pó Pelotense.
Bandeirantes.
Primeira hora, com Rogério Mendelski. De segunda a sexta, a partir das 5h30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
26 graus a temperatura, um grande final de semana para você. Muito obrigado pela carona e tá saindo de viagem final de semana. Obrigado aí pela companhia, pela carona, pela companhia, junto com os nossos convidados aqui nos estúdios da Bandeirantes, Bastidores do Poder, recebendo o secretário municipal, vereador em Porto Alegre, Ramiro Rosário, o deputado estadual, Sebastião Melo, do MDB, e o vereador Marcelo. Uma hora eu quero fazer um passeio de bicicleta com o senhor aí, porque eu quero aprender a andar de bicicleta.
Mas quem na garupa?
60 anos. Não, nem sentado no ferro, nem
e
na
nem
garupa.
No varão, porque aí no varão.
Nem sentado no ferro, nem na garupa. Não, nem na
eu
cestinha.
Não, já escapuliu já. Eu não quis falar varão para não ficar ofensivo, né? Eu tô vindo pela primeira vez aqui, não ia falar, ia te levar no varão. Mas...
Os caras do PT são muito rápidos. Não, velho. Aqui não, meu. Aqui não, velho. Que nem dizia o Antônio Augusto.
Tu viu que ele foi delicado, porque aí sentado no ferro, pensei, não, ele não falou no varão.
Ele, né? O vereador faz garupa, de bicicleta não. E eu sentado eu no ferro.
Eu tenho que compensar.
Sentadinho de lado.
já não se vestiu de azulzinho? Pode fazer hein? Mais essa. Se vestiu de azulzinho, ficou
vermelhinho,
uma...
Vermelhinho, de azulzinho.
Então vai comigo no varão, tio, não tem problema. Não vai mudar nada. Não,
tem feito exercício?
Não, eu continuo usando bastante a bicicleta no dia a dia, né? Mas eu durante 10 anos eu fui. Foi essa a minha profissão, né? Uhum. Então, digamos que.
Ganhou muito dinheiro.
Não. O ciclismo, infelizmente, eu fui para a Europa, né, com 17 anos, fiquei 5 anos lá. Lá eu me mantive, corri em várias equipes, né? Sempre na Itália e na Bélgica.
Tive e a qualidade das bicicletas lá não dá nem para
comparar.
Mas
o ciclismo, né? Ele é um esporte, eu diria, democrático, porque tu não precisa ter uma bicicleta de 50 mil para ganhar do outro sujeito, que tem uma bicicleta de 5, né? De 10, né? Não é como Fórmula 1 que o carro conta tanto. Sim. Assim, né? Então, tu tendo uma bicicleta relativamente boa, o resto, meu amigo, é perna.
Pedal.
É perna. Então, é um esporte.
Não, eu não. Não,
não anda de bicicleta?
Não ando de bicicleta, não.
Eu nunca mais vi
até ando, mas faz muitos anos que não.
Eu nunca mais vi a dona Dilma pedalando.
Ela pedala. Bom, eu não.
Você não ensinou ela a pedalar, não?
Não ensinei ela. Eu encontrei ela por acaso, né, ali andando na beira-rio. E depois fiz, inclusive, uma cicloentrevista com ela.
Opa!
E ficou bem famosa, foi divulgada em vários lugares, assim. E ela é muito metódica, ela pedala 42 minutos.
E a bicicleta
minutos,
dela, que tamanho é? Bicicleta normal. Ela é pesadinha, né?
Não, mas é uma bicicleta normal.
Mas ela pedala mesmo?
Ela pedala na beira-rio. Ah,
teve o impeachment, então, certo aí, a pedalada, né?
Sebastião Melo pedala, não?
Olha, bicicleta, já tive bicicleta. Bicicleta minha, depois que foi furtada, tinha duas, a minha, da Valéria, uma época lá atrás.
Aliás, recuperaram o carro blindado da Dona Maria do Rosário, em Santa Catarina.
Mas hoje eu recomendo tu não ter bicicleta. O aluguel de bicicleta é uma barbada, tu chega, vai ao destino, deixa a bicicleta.
Eu tenho minha bicicleta em
hoje,
casa.
Hoje isso é uma coisa maravilhosa, porque tu pega a bicicleta, deixa onde. Então, isso é uma coisa muito boa. Porto Alegre, eu acho que avançou muito. E vejo assim uma... Eu vejo, viu, Marcelo, assim, ó, uma certa conscientização maior hoje, né?
Com certeza.
Correto? E o plano viário, né, que é de cicloviário, são de 400 quilômetros, mais de 400 quilômetros. E nós atingimos até agora 50, né? Então veja que nós temos um campo aberto aí para tocar.
O que vocês fizeram, vocês que eu digo, a prefeitura no Reitor Fortunati, com a José do Patrocínio. Eu sento com alguém ali, com uma cadeirinha. Vamos contar quantas bicicletas passam por dia ali. Olha, Milton, passa
ônibus. Mas se tu partir desse pressuposto, Milton,
tu vai para o cônsul da Holanda. Está numa palestra na PUC com gestores públicos. E perguntei sabendo a resposta, mas quis que ele respondesse para os gestores que estavam ali presentes, eu estava na mesa, e perguntei, cônsul, em Amsterdã, na Holanda, vocês primeiro fizeram as ciclovias, porque já tinham ciclistas, e aí vocês fizeram, não sei por quê, porque já tinham ciclistas, ou vocês primeiro fizeram as ciclovias e depois vieram os ciclistas? E ele disse, não, primeiro nós fizemos as ciclovias e depois vieram os ciclistas. Por quê? Porque houve uma grande quantidade de mortes lá nos anos 50, 60, de pessoas atropeladas. Foi um movimento das mães holandesas que não queriam mais seus filhos mortos atropelados. Então, enquanto você não tiver a ciclovia e garantir o espaço para o ciclista, é quase que responsável convidá-lo a pedalar nesse trânsito nosso. Então, as ciclovias são necessárias para... Então, essa frase que você acabou de dizer, Milton, eu fico ali contando, quase não passa. Então, eu te convido, vai agora às 5h30 na Ipiranga. Tem congestionamento de bicicleta. E na José do Patrocínio é a mesma coisa. Talvez não no meio da tarde.
Tudo bem.
Não no meio da tarde.
Não atrapalha o trânsito ali, né?
Não, mas, bom, essa ideia de atrapalhar o trânsito, aí já tem uma escolha... Né, em quem você está escolhendo.
Não, é a realidade.
Porque o ciclista
não é
também é trânsito. Não, mas o ciclista ele é trânsito.
Eu sei, mas a realidade que
ele
nós
não,
temos.
Ele não
está
atrapalhando
não
o trânsito.
Essa.
Ele é o trânsito também.
Amanhã ou depois tudo bem, mas hoje a realidade que nós temos é. Eu até fico preocupado com ciclistas. Eu sou um dos caras que mais respeito ciclista. Ciclista, eu estou vendo uma bicicleta, eu diminuo a velocidade. Eu vou para o outro lado e vou, muitas vezes, até ajudando com os outros carros, empurrando, forçando para não ir em cima do ciclista.
Parabéns.
Porque eu vejo cada absurdo, os caras jogam um carro em cima de ciclista.
É ilegal, por lei, tem que passar 1,5 metros de distância.
Mas é complicado quando a gente vê também, e acontece, né, sim, Marcelo, de ter vias que tem a ciclovia
e o sujeito está na rua. Eu tá já vi várias vezes, diário de notícias.
De rodagem, né, aí eu acho que é bacana até, e já que tu tem essa bandeira, e isso é importante, de fazer essa conscientização com quem usa a bicicleta no dia a dia da cidade, né?
Tem de tudo um pouco lá em Ipanema, do caminho todo dia, onde tem uma faixa para bicicleta, as pessoas ficam caminhando ali. Meu amigo, deixa os companheiros ali. Não, tá? Deixa eu dizer o seguinte, pacote.
Eu tenho quatro pacote. Minutos aí para a gente encerrar. Pacote. Desculpa, o tempo passou muito rápido. O pacote do governo Eduardo Leite essa semana na Assembleia? Vai.
Eu participei das quatro reuniões, de três reuniões. Penso que estamos preparados para votar com alterações. Por exemplo, magistério. Né? Quando você cria uma parcela autônoma para o magistério, que é maior do que o salário, porque o salário básico é muito pequeno, e congela aquilo e começa a comer aquela parcela autônoma, quando um possível aumento vier, não pode ser votado assim na minha avaliação. Então nós estamos propondo que isso seja modificado sob pena de você matar mingo os professores. Então essa é uma questão, né, que para nós, para mim especialmente, para a minha bancada, está muito claro em relação a isso. Né? Bom, uma outra discussão que também está posta é essa questão dos militares. Eu acho que o Congresso Nacional, o que ele mais faz no Brasil é invadir competência dos estados. O que ele mais faz assim, é atribuir aos estados, mas ele não está preocupado com a receita, com a despesa. E aí o Congresso Nacional, e aí tem um papel do senhor Presidente da República, que forçou para votar uma lei dando uma alíquota diferenciada aos militares. Então como é que nós vamos votar uma previdência desobedecendo uma lei federal que estabeleceu uma lei específica para os militares? Mas aí é o seguinte, então, o professor ou funcionário vai pagar mais previdência que um coronel? Mas, no entanto, isso é lei federal. A gente vota isso diferentemente, tem 30, 40 mil ações, leva 2, 3, 10, 15 anos, e daqui um pouco essa conta volta para a população. Então, essas coisas precisam ser acertadas. Tá? Uhum. Então, para nós, pode ser convocação extraordinária, pode ser convocação, não precisa ser convocação extraordinária, acho que nós temos que enfrentar.
Agora, se a sua agenda estiver livre, já estou lhe convidando domingo à noite aqui no Repórter Bandeirantes, com bastante tempo, para a gente falar sobre isso, porque eu estou com tempo aqui.
Com certeza.
Estourado, tá? Lhe peço desculpas aí, e se o senhor tiver agenda, já está domingo à noite convidado aqui. O Joabel Pereira, que é meu mestre. Joabel
gente
Pereira,
boa demais.
Um dos grandes jornalistas desse país aqui. Eu tive o prazer de ser comandado pelo Joabel Pereira lá na Rádio Guaíba quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul. Ele diz, o motorista está mais consciente com o ciclista, mas o ciclista ainda não tem essa consciência com o pedestre. As calçadas já não são seguras para o pedestre pelo comportamento do ciclista que acha que tem a preferência. Vereador Marcelo, eu tenho um minuto e meio para a gente encerrar.
Deixa eu aqui, em respeito a uma comunidade, a comunidade da Davi Canabarro, com a presença do secretário Ramiro. O Ramiro deve ter recebido pelo menos umas 10 ligações lá do nosso gabinete para ele nos receber. Nós fizemos 3 reuniões, Ramiro. Desculpa deixar para o final, podia ter puxado antes aqui para dar tempo. Lá na comunidade da Davi Canabarro, ao lado da escola da Davi Canabarro, tem lá um mato, né, que serve para as pessoas se esconderem quando cometem crimes. Nós fizemos 2 reuniões na Câmara, 1 reunião na comunidade, né, e se gostaria que se fizesse simplesmente uma limpeza naquele mato. Né.
É público ou particular?
É na calçada, no passeio público. Ah, área pública.
O imóvel é...
Não, o imóvel é uma escola estadual, escola Davi Canabarro, ao lado da escola. Ao lado da escola, na comunidade da Davi Canabarro.
Vamos acionar então a Secretaria Estadual da Educação, né, porque a...
Mas é propriedade... uma questão de limpeza urbana ali, digamos.
Não,
assim.
Mas se é da calçada que precisa ser urbanizada...
Não, é um mato que cresceu ali. O mato foi tomado, nem sei se tem calçada, não aparece, de tanto mato que tem ali.
Não, deve ser, é. Pode ser uma
questão. Eu sei, estou trazendo um caso aqui, Milton.
De proprietário do imóvel, que seria, no caso, a secretaria.
Isso aqui também, né, é prestação de serviço.
Não, claro. Mas vamos atrás, vamos. E eu, sim, como não consegui conversar contigo, aliás, apesar de reiteradas vezes, estou aproveitando aqui, não sabia que você ia estar no programa, estou aproveitando aqui, mas desculpa.
Se tu não tem meu telefone, eu vou te passar hoje mesmo aqui, me liga, não tem problema, não tem essa história.
E ele resolve, o Ramiro resolve mesmo.
De situação, a gente está preocupado com a cidade. E até para falar em mato e capina, né, nós fizemos, encerrando, daí aproveitando, sim, aqui, Milton, para fazer essa prestação de contas também.
O senhor
está
convidado para vir aqui domingo à noite.
Vamos combinar. Deixa eu primeiro
só
pedir.
Só eu que não vou ser convidado,
vou ter que
Milton.
Também está convidado. Vou ter que pedir para a mulher
todo
primeiro.
Mundo. Aí, né, também já banalizou o convite.
Mas da capina, é importante reforçar, né, Porto Alegre, Melo, ela ficou 6 anos sem ter um contrato de capina licitado. Né, e agora, finalmente, foi feito em 2018 ainda, a maior contratação de capina da nossa história, e agora nós unificamos os serviços. Hoje, a equipe que faz a capina da rua, faz da praça também, faz dos próprios municipais, para dar mais agilidade ao serviço e a gente ter uma frequência maior.
Senhores, muito obrigado, estourei o tempo aqui, está aí chegando o tempo real com Osíris Marins, a grade da Bandeirantes sendo modificada, alterada aí a partir de segunda-feira. Fiquem com Deus. Obrigado, Ramiro Rosário. Obrigado, Sebastião Melo. Obrigado, Marcelo Escarbosa. Muito obrigado a todos. E eu volto às 9 da noite. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.